Tero. Tero. All right.
Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, reunidos para descobrir quem é que faz o Mamma Mia mais agudo, estão Elvésio Parente.
Eu sabia que ele ia querer tocar, cara.
Essa é meio óbvia, né? Eu podia pegar algo diferente, tipo...
Olha, tá muito bom.
De repente, algo mais lado B, tipo um...
Muito bom, cara.
Tem um monte aqui. Só mais um. Que esse aqui é um timbre que eu tô montando ainda, mas ainda não tá perfeito.
Tá bom.
Muito bom, cara.
Só faltou o Caruso cantando.
Pode deixar que eu canto no lugar dele algumas vezes.
Elvis é burrão. O GG falou Mamma Mia, é aquele do ABBA, cara, não é a Kim.
Ah, sim.
Não põe pilha, Tibério. É mais música pra ele cantar,
isso,
cara.
Isso é Mamma Mia. Ah, não, então beleza. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Elvis, a gente tem um podcast pra gravar, cara.
Ah, não, vou ficar cantando de maneira Queen. Hoje é Queen. Não? Hoje é o meu filme de super-herói. Hoje é o meu dia.
Não vai ter bloco de quadrinhos, mas vai ter bloco de música. Como assim?
Isso aí, tá isso aí. Só.
Vamos lá.
Olha, como não, eu fiquei procurando quadrinhos aqui sobre a Rainha Elizabeth, não achei, achei vários.
Rainha errada.
Tibério Velasquez.
Ah, putz, eu fiquei vendo The Crown todo à toa, cara. Que merda. Ah, e vocês me explicam boa, a porra boa. Direito.
Pelo menos a série é boa. E de volta aqui com a gente, Henrique Risato, do podcast Cinemação.
Olha, eu realmente queria muito ir nas festas que o Freddie Mercury dava. Tudo bem que depois eu ia ter que tomar um coquetel e ir pra DST, mas eram épicas, né?
Eu não sei se eu me chamar, porque eu não sou nem gigante, nem anão, nem padre, então...
Nem cospe fogo, né?
E nem tem aquelas roupas de couro com a bunda de fora, né?
Ah, tu não tem, não?
Vai, revela, vai.
E pela primeira vez aqui com a gente, o guitarrista Felipe Diniz.
E aí, pessoal, eu saí do cinema pensando, será que isso é vida real ou é só fantasia? Mas mesmo com uma avalanche de erro de cronologia, não conseguiu escapar da realidade.
É isso aí.
Muito bom, muito bom.
Letras inspiradoras.
A minha entrada quase estragou a entrada do Felipe, porque eu ia falar a mesma coisa, só que não sobre o filme, sobre outra coisa, mas eu ia usar a mesma frase.
Obrigado.
Boa, mas foi boa.
Todo mundo estragou a entrada de todo mundo.
Por isso que eu quis tocar, ninguém ia estragar a minha.
É, você já se estraga. Uhum. Né?
Eu pensei sem tocar.
Não, ficou legal, vai.
Vou estragar sua saída.
Então, hoje a gente vai analisar um dos filmes mais aguardados do ano sobre uma das melhores bandas de todos os tempos. A gente vai ter que fazer um esforço grande aqui pra separar o fã do crítico e analisar o filme Bohemian Rhapsody, um episódio cheio de spoiler. Daqui a pouquinho. Opa, o aviso hoje é rápido e é um pedido pra você que é ou que foi um padrinho nosso. Se você mudou de ideia sobre nos apadrinhar ou a situação do seu lado ficou mais difícil, a gente entende, cara, não se preocupa. A gente mora no Brasil, né? E com o mesmo prazer que a gente tem de te receber, a gente entende se você teve que cancelar o apoio. A gente vai gostar de você do mesmo jeito. Não, mentira. A gente gosta mais de quem ajuda. Mas o meu pedido é pra você que precisou parar. Dá um pulinho lá no Padrim e cancela o seu apoio, cara. Não simplesmente ignora os e-mails que eles te mandam com os boletos e tudo mais, porque senão sobrecarrega o meu lado aqui na hora de conferir relatório, cruzar com o nome de todo mundo, fazer a previsão orçamentária, etc e tal. Então só dá um pulinho lá, coloca lá como suspenso, e aí se um dia você puder, você volta, que a gente recebe de braços abertos. Beleza? Muito obrigado a você que já foi nosso padrinho e principalmente a vocês que são padrinhos hoje, que nos ajudam a manter esse projeto no ar. Mas o agradecimento especial vai especialmente para os nossos iodas: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Everton Caruso, Igor Brenner, Daniel Neto, Fábio Matos e Alexandre Bom. Aos nossos super saiyajins Ricardo Caldas, Jota Santos e Wagner Bastos, aos nossos mestres dos magos Alexandre Mendes, Renato Arcanjo, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovic e finalmente ao nosso Thanos, Lucas Lima. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a vocês e a todos aqueles que ajudam esse projeto com qualquer valor. Se você vê valor aqui no podcast, se ele ajuda, se ele diverte você de alguma maneira, dá um pulinho lá em padrim.com.br/podcrastinadores e escolhe qualquer categoria, qualquer valor que esteja dentro das suas previsões orçamentárias. Qualquer real ajuda. Beleza, então? Vamos seguir agora com esse episódio incrível que ficou, Bohemian Rhapsody, que aqui no Brasil todo mundo chama só mesmo de filme do Queen. Uma coisa que Esquadrão Suicida nos ensinou é que qualquer coisa fica boa com uma música do Queen. É lógico que qualquer um que vai ver Bohemian Rhapsody nos cinemas vai sair com um sorriso no rosto, mas isso não necessariamente quer dizer que o filme é uma obra-prima. Então, como a gente precisa, como eu comentei lá na abertura, separar o fã do crítico, a gente vai, nesse momento, dar voz ao nosso lado fã para que ele não interfira na análise que a gente vai fazer depois. Então, alguém aqui não tem Queen como uma das top 5 melhores bandas de todos os tempos?
Já avisa que já vai embora, né?
Top 3 aqui.
Top 1 aqui.
Eu tenho que admitir uma coisa, assim, eu sou um cara, eu nasci nos anos 80, então a minha referência musical muito do punk rock é tudo nos anos 90. Eu sempre curti Queen pra caramba e tal, mas não era a minha top 5 banda, porque apesar de reconhecer o talento deles, mas não top 5, né, não.
Saquei.
Pra mim, ele tá em primeiro lugar em qualquer top que vocês queiram fazer assim, de banda, de música. Queen é minha banda favorita. Também, que nem o Tiberio falou, eu nasci nos anos 80, né, infância, anos 90, e meus tios sempre tiveram os discos de vinil lá, o Greatest Hits 1, Greatest Hits 2, que tinham as melhores das melhores. Eu lembro de eu brincando lá, Comandos em Ação, tudo mais, ouvindo os discos. Então é uma banda que sempre me acompanhou, assim.
Esse Greatest Hits é impressionante porque eu não me lembro de um vinil com tantas músicas assim. Porque os discos de vinil, pra galera que não sabe, os discos de vinil tinham tipo 6, 7 faixas por lado. Esse acho que eram 8 ou 9 por lado, eram 18 músicas no disco. E é Queen, né? Então não só era muita música, como muita música boa.
Sim.
Eu tinha esse disco
todas
também.
As músicas boas, cara, é impressionante.
E longo.
Exatamente.
Esse álbum era bom.
E eu tive a sorte, eu me formei na faculdade em 2008. No último dia da faculdade, acho que em novembro de 2008, era o dia do primeiro show do Queen mais Paul Rodgers. E eu lembro que eu tava com uma amiga conversando na faculdade, eu sou daqui do interior de São Paulo. Falei, nossa, tá indo o show do Queen e tal, minha banda favorita. Ah, me chama pra ir no show que eu vou, hein? Falei brincando. Ela falou, vamos? Falei, vamos. Cheguei em casa, me troquei, arranjei um lugar pra ficar lá em São Paulo. Peguei o ônibus, encontrei minha amiga em outra cidade, fomos pra São Paulo. Tipo, chegamos meia hora antes de começar o show, rezando pra ter ingresso.
Caraca, sem ingresso.
Sem ingresso, sem nada. Tinha, eu assisti assim, a Brian May 15 metros na minha frente, assim. Eu lembro que eu não sabia se eu cantava, se eu chorava. Foi... E assim, fechou a minha faculdade. Então fechou um ciclo com eu vendo Brian May e o Roger Taylor na minha frente. Foi muito emocionante.
Que legal. Agora depois você conta como é que faz pra chegar meia hora antes do show e ficar tão na frente assim. Eu nunca consegui.
Ah, eu sou baixinho, eu vou pedindo licença, assim, dá licença, dá licença.
E na parte das pernas, assim, na galera.
No meu caso, é a minha banda top 1. Um dia me perguntaram qual seria a minha segunda banda preferida, eu não sabia responder.
Olha só, cara.
Pra mim é tipo assim, Queen, um abismo e o resto.
Olha só, cara. Eu acho que eu nunca parei pra pensar qual é a minha banda top 1, mas eu falo com certeza que Queen tá nas top 5 fácil.
Pra mim, Queen é top 1, assim, é um no-brainer. Eu não preciso nem pensar. É top 1 da vida, sempre foi. Sempre assim, desde que eu me interessei por música. Eu acho que eu me interessei por música meio tarde.
Você nunca ouviu Molejão?
Cara,
absurdo.
Eu tenho um filtro de música na minha cabeça que eu não consigo nem prestar atenção em música ruim. É impressionante, eu só gosto de música boa.
Tá certo.
Não, todo mundo só gosta de uma música boa.
Seus pais te educaram bem.
Eu sou muito fã de Queen, mas eu não posso dizer que é minha favorita, porque eu acho que eu sou mais fã de Emerson, Lake & Palmer. Mas, de qualquer maneira...
Achei que você fosse mandar de novo o Beat Boys na frente, né?
Não.
Lá vem o fã de Beat Boys.
É Emerson, Lake & Palmer, aí depois Queen, depois Deep Purple. Aí depois a gente pode conversar sobre quem é o quarto, mas esses três aí na frente. Mas, então, aproveitando que não tem bloco de quadrinhos, e a gente teve um monte de bloco de quadrinhos ao longo do ano, ao longo dos últimos anos, deixa eu abrir o meu bloco de Queen. Deixa eu contar a minha história.
Ah, então sobe a musiquinha.
Sobe a musiquinha. Anos 80, início dos anos 80, eu era moleque e tal, eu gostava de um monte de coisa de rock nacional, gostava de Blitz, RPM, Ultraje, João Penca, e a primeira banda gringa que eu gostei foi o Queen. Eu não me lembro como eu tinha o disco Greatest Hits, que todo mundo tinha, e eu tinha também o A Night at the Opera. Ou seja, na época do Rock in Rio 1,
legal,
que era 85, eu conhecia as músicas que tocavam no rádio, que era Radio Gaga, I Want to Break Free, eu conhecia os Greatest Hits dos anos 70, e eu conhecia alguns lado B do A Night at the Opera já. E aí teve o Rock in Rio. E aí uma pausa para explicar o que foi o Rock in Rio para a geração que não viveu isso. Naquela época não existiam shows grandes aqui no Brasil.
Peraí, você foi no Rock in Rio, cara?
Calma, eu chego lá. Ah. E aí, tinha tipo um show por ano. Teve em 81 foi Police, em 82 foi Van Halen, em 83 foi o Kiss, e não tinham shows aqui. E aí, de repente, anunciaram um monte de shows. O line-up do primeiro Rock in Rio até hoje é impressionante. Era um troço impressionante de bom, só que era um troço muito novo. E o Rock in Rio era muito longe. Apesar do GG morar ao lado de onde foi o primeiro Rock in Rio, continua sendo muito longe, mas imagina na época não tinha nada perto.
Ele
nada.
Ainda é longe.
O Voltor mora mais perto do que eu, do Rock in Rio.
Pois tá? Eu sei, mas vocês moram longe. Mas eu precisava ver o Queen, eu precisava ver aquilo, e eu consegui encher o saco da minha mãe. Minha mãe falou com minha tia, e aí minha tia resolveu me levar minha irmã mais velha e minha prima mais velha. E aí fomos lá.
Que legal, cara.
Rock in Rio, 18 de janeiro de 85, eu era um moleque de 13 anos de idade, deslumbrado com a quantidade de lama que tinha, não lembro de mais nada não ser a lama. E aí eu lembro que eu vi os nacionais, era Lulu Santos, Kid Abelha, Eduardo do Sec. Eu vi B-52.
E o Moraes Moreira também, né?
Isso foi outro dia. No meio do Gogols, a minha tia, vamos embora. E aí eu...
Sério?
E aí a minha irmã disse... A mãe disse pra não discutir quando ela quiser ir embora. E aí eu pensei em sair correndo. Eu vou sair correndo, mas eu...
Tá viva,
eu pensei, cara,
eu saí correndo.
Eu vou morrer se eu sair correndo, porque só tem lama em volta. Eu nunca mais vou voltar pra casa. E aí eu, com a maior dor no meu coração, na minha história, eu fui embora do Rock in Rio, pouco antes de começar,
cara,
o show do Queen.
Que história triste.
Eu digo que, um parênteses agora, eu digo que o destino compensou pro meu lado, porque eu sou fã de Emerson, Lake & Palmer, e num show do Emerson, Lake & Palmer em 93, eu entreguei uma partitura do Tico Tico no Fubá pro tecladista, que tinha Emerson. Ele pegou a partitura na minha mão, tocou Tico Tico no Fubá, e no fim do show ele me entregou o boné dele.
Ah, que maneiro, cara.
Que legal.
Pois é, eu tenho um baixo muito baixo e eu tenho um alto muito alto, então é uma coisa compensa a outra. E anos depois ainda fui, também sou fã de Ultraje, eu consegui fazer participação especial no show do Ultraje na Fundição Progresso para 5 mil pessoas tocando junto com a banda. Então, tá, tudo
maneiro.
Mas então, beleza.
Belo portfólio, Elvis.
E eu conheço o Elverso e, por tabela, eu entreguei a partitura pro Emerson, Lake & Palmer.
Isso.
Eu vou contar essas histórias todas como se fosse eu.
É. Então, pois é. Mas então, aí, beleza. continuou os anos 80, a vida seguiu. Em 91 eu lembro quando anunciaram, porque quando lançaram o disco Inuendo, já rolava o boato de que o Fred Mercury estava com AIDS. Mas não tinha a foto que tinha dentro do encarte, era uma foto distorcida, você não conseguia ver a cara dele. O videoclipe que tinha do Inuendo era a animação. O videoclipe do Show Must Go On eram cenas de arquivo. E será que ele tá com AIDS ou não? E o disco era bom e agora o Queen vai voltar e tal. E eu lembro o dia que anunciaram que ele estava com AIDS e no dia seguinte foi anunciado que ele morreu.
Exatamente.
É, foi.
Eu lembro que um amigo meu ligou lá pra casa e a gente começou a chorar pelo telefone porque foi a primeira vez que eu senti a morte de um ídolo.
Ele anunciou dia 23 do 11 de 91. Era um sábado. Ele faleceu domingo de manhã, 24 do 11 de 91.
Pois é. A vida seguiu, beleza. 2008, nesse show que o Henrique falou, eu fui. Agora eu já tinha idade pra ir. Então teve Queen e Paul Rogers lá no, na arena. E eu lembro que teve uma hora que o Brian May foi tocar Love of My Life e era só violão e voz. E ele disse: eu lembro do coro que vocês fizeram aqui do lado, 23 anos atrás, e eu queria que vocês repetissem esse coro. E ele tocando Love of My Life, todo mundo cantando junto, e ele chorando, e eu chorando, pensando, eu tô vendo o show do Queen. E vocês sabem, vocês que estão aqui, vocês, os ouvintes, sabem que eu não gosto de falar palavrão, eu evito isso, mas, desculpa, puta que o pariu, eu tava vendo o Queen.
Cara, eu acho que essa é a primeira vez que eu ouvi você falar puta que pariu na vida.
Mas então, beleza, 2015 teve o Queen com o
Adam Lambert.
O Adam Lambert. Era 30 anos depois do primeiro Rock in Rio. Eu tenho uma filha 30 anos mais nova que eu. E eu pensei, quando anunciou o Rock in Rio, eu disse, vamos lá, eu vou te levar, porque quando eu tinha sua idade me levaram no Rock in Rio e agora vai ser você. E ela também gosta de Queen, então beleza, fomos ver o Queen. Aí acabou que eu levei o filho do meu irmão também e a filha da minha irmã. Levei dois sobrinhos e eu disse que eu levava todo mundo desde que ficassem até o fim, porque dessa vez eu não ia sair antes.
Ah, tinha que sair de sacanagem antes.
No fim do show, eu tava pensando assim, uma das tarefas minhas nesse planeta foi cumprida, porque eu consegui levar a geração seguinte ao show que eu não consegui ir 30 anos antes.
É, ou seja, na sua família é uma tradição o tio ou a tia levar o sobrinho
pra ver Queen de 30 em 30 anos.
E não deixa ver, sacanagem.
Só pra encerrar, tem uma coisa que a galera de hoje em dia não sabe, é o Queen nos anos 80 não era uma banda muito respeitada, não era uma banda muito como hoje em dia é, né? Eu acho que existe um conceito das pessoas de não respeitarem muito quem tá na ativa. Tipo, Beatles e Rolling Stones são da mesma época, mas Beatles hoje em dia é Deus e Rolling Stones tá fazendo show aí direto, então deixa pra lá e tal. Led Zeppelin e Deep Purple. Led Zeppelin, os maiores riffs da história do rock and roll, do hard rock, estão com Led Zeppelin e com Deep Purple, mas Deep Purple toca aí direto, então Led Zeppelin não, Led Zeppelin é Deus e tal. É triste saber que o Fred Mercury morreu e o Queen acabou e depois voltou, mas acabou. Mas hoje em dia tem o seu lugar no panteão do rock, né? Eu lembro que o saudoso Fernando Borges, do programa Good Times 98, uma vez eu tava conversando com ele, ele falando sobre vários artistas, qual era o estilo e tal, e ele falou Queen não tem estilo, Queen é Queen. E cara, então isso é bacana pra quem é fã de Queen hoje poder bater no peito e dizer, eu sou fã de Queen, sempre fui fã de Queen.
Maneiro, é.
E só pra encerrar,
já falou isso antes,
o bloco de quadrinhos, né? Eu gosto do Tibério, então eu tô mandando pra vocês aqui no grupo, e depois já alguém posta lá o meu quadrinho do Queen, que é o Tales of Gaga, que quando eu fui em Londres, no teatro, pra ver We Will Rock You, aí eu comprei algumas coisas na lojinha, eu ganhei de brinde a revista em quadrinhos da peça, que é o Tales of Gaga.
Ah, maneiro.
É uma peça maluca, que não tem o menor sentido, mas é Queen a trilha sonora o tempo todo, então a peça é maravilhosa.
Ah, não é da Lady Gaga, não?
Você sabe que a Lady Gaga é homenagem ao Queen, né? O nome dela, o nome artístico dela.
Por causa do Radio Gaga?
Pois é.
Legal, eu não sabia disso.
Eu pensei que ela tinha problemas nas cordas vocais, assim.
Eu achei que era porque tinha um pessoal que era gago, nunca teve ninguém defendendo ele e fizeram uma Lady Gaga.
Isso, é isso aí. Felipe, esse show de 2008, você conseguiu alguma coisa nesse show de 2008? Você foi? Você tava lá?
Ah, eu tenho uma super recordação desse show. Eu fui ver esse show em São Paulo com os amigos meus e eu fiquei meio que lá atrás, né? Tava bem cheia a sala. Mas nesse show, como eu ia ver o show do Rio mesmo, eu fiquei só estudando o local pra ver, assim, no Rio, qual seria o melhor lugar pra ver o show.
Tu foi duas vezes.
Fui duas, claro.
Pra estudar e outro pra ver o show.
Você viu o fã profissional é isso. Quando o Emerson Lake Palma veio a primeira vez, eu vi no Rio e São Paulo.
Claro.
Tá certo.
Não, mas você rever show, tudo bem. Agora você ir pra estudar o local pra assistir o segundo show.
Não, não foi só pra isso, mas eu tava realmente focado, né? Então, isso foi uma coisa. Eu tava estudando pra ver qual o melhor lugar pra ver o show e aí no Rio eu vi de um lugar que foi, assim, eu consegui tirar fotos, assim, parecia de revistas, tão perto quarto que era. Maneiro. Mas, além disso, no mesmo dia do show do Rio, eu soube em que hotel que eles iam ficar. E aí, eu pude ir lá de manhã, que foi, se eu não me engano, no Softel, lá em Copacabana. Eu levei a minha guitarra, é uma réplica da guitarra do Brian May. Fiquei esperando, eu e mais, tinham três fãs. É, nós quatro ficamos esperando eles saírem, ou eles se movimentarem, cerca de, sei lá, eu fiquei lá umas 4 horas.
Você ficou meio cansado.
É.
Foi mal, nunca existi, vai lá.
Boa, GG, eu curti.
Aí eu vi toda a banda de apoio, né, saindo. Porque além da banda do Brian May e do Roger Taylor, pra quem não sabe, nessa banda de 2008 também tinha o cara que foi o tecladista do Queen.
Sim.
Ao vivo. Não, não de estúdio, ao vivo, o Spike Edney. E ele era tido como o quinto membro do Queen ao vivo. Então eu falei com ele, falei com toda a banda que tinha na época. Aí depois de muito tempo, aí veio o Roger Taylor, falei com o Taylor e foi muito legal que ele assinou minha capa do Night at the Opera e depois no final ele falou assim: "See you later." A voz dele é super roquinha. Uh-huh. Eu falei, cacete, igual a do CD, sabe? A voz dele, sabe? E tava eu e esses outros fãs, a gente tava meio assim, pô, eu ouvi dizer que eles vão sair pela saída dos fundos. Eu ouvi dizer que eles vão sair pela outra lateral. Ah, aquele cara ali é o segurança do Brian May. Aí eu falei, vamos seguir onde ele tá indo. Aí eu seguia ele um pouquinho e voltava. Aí depois de muito tempo eu consegui e o Brian May sair pro show, né? Aí eu consegui falar com ele, consegui levar minha guitarra e ele assinou a minha guitarra.
Ah, maneiro, tá autografada, é?
Tá autografada.
Depois manda uma foto aí pra gente, cara.
Manda. Post. O legal é que, assim, ele assinou com uma caneta de retroprojetor, que seria a tinta mais forte que poderia ficar, né?
Maneiro.
Só que depois eu levei pra um luthier. Luthier, pra quem não sabe, é o cara que ajusta e dá manutenção a instrumentos musicais. E quando ele passou o verniz, o verniz reagiu com a tinta e meio que ficou meio dourada.
Caramba!
Tipo, deu todo um negócio, assim, sabe?
Achei que ele tinha limpado. É, deixa eu dar uma limpadinha aqui, tá sujo.
Falou que piscado aqui.
Ficou muito maneiro. E hoje em dia eu digo que eu perdi a minha guitarra e eu tenho uma relíquia.
Olha só.
A gente vai leiloar essa guitarra pros padrinhos dos podcastinadores.
Que então. Maneiro leiloar o quê? Eu vou pegar essa guitarra e vou guardar pra mim, ele nunca mais vai me ver.
Vai sair correndo igual da tua tia, né?
Então, beleza, gente. Vamos logo pro que importa. Vamos falar do filme.
Como assim? Vamos
e
pro
aí,
que
falou
importa?
Que a, história
a gente tá falando de
importa.
Queen.
E aí?
Queen importa sempre.
Dane-se seus sentimentos, né?
Exatamente. Caguei pras suas memórias.
Bem GG isso mesmo.
É, até quando não tem bloco de quadrinhos, o GG é tipo super vilão, né?
É.
Tudo intriga da oposição. But I just can't get no relief, Lord. Somebody, somebody, ooh, somebody, somebody. Can anybody find me somebody to love? Beleza, só pro filme então. Vamos começar pelos personagens. Rami Malek como Freddie Mercury. Vocês acham que ficou bom ou o Sacha Baron Cohen teria sido uma escolha melhor?
A gente não viu o Sacha Baron Cohen pra poder comparar. O Rami Malek não é parecido com o Fred Mercury. Você olha a cara dele, ele é uma pessoa diferente, mas ele está o Fred Mercury na tela. Então, acho difícil alguém reclamar. Ah, mas esse cara não tá igual. Ele tá igual. Ele não é igual, mas ele tá igual.
Eu acho que podia ter algum tipo de, sei lá, ajuste nos olhos dele. Ele tem como se fossem umas bolsas embaixo dos olhos, que pra mim, várias vezes eu não consegui escapar disso pra pensar, ah, o Fred Mercury. É um detalhezinho pra mim.
Eu consegui ter uma imersão, assim, no personagem, né? Mas, realmente, a gente fica com a dúvida de como teria sido o Freddie Mercury do saudoso Borat, né? Do Sacha Baron Cohen. Só que o problema foi que ele foi mandado embora pelo próprio o estilo que ele tava levando. Quem não gostou do trabalho dele foi o próprio Brian May e o Roger Taylor.
É porque, na verdade, ele queria uma coisa mais dark, cara, mais perto do real, né? E
sim,
os produtores queriam uma coisa mais Mamma Mia, né? Olha, cara, vamos levantar a banda, vamos dar aquela limpada aí nos problemas, colocar muito superficial. E o Sacha Baron Cohen, não. Eu vou mostrar como era de verdade. A parada de drogas era muito pior do que como foi no filme.
Exatamente. Na verdade, eu nem me recordo se mostra muito
não,
o Fred
droga
Mercury
não mostra consumindo,
consumindo droga.
Mostra.
Não chega a mostrar bebida, nenhuma cena, né? Específica.
Consumindo, eu acho que não, mas mostra a mesa cheia de cocaína.
Isso,
exatamente. Eu acho que o Sacha Baron Cohen, ele queria levar mais pra esse lado. E pro lado das orgias, das putarias também, porque, querendo ou não,
porque
a gente
gosta,
vê...
Né? Porque ele gosta disso, então ele queria fazer...
É, E assim, o Fred Mercury, querendo ou não, a pessoa real dele era muito envolto a essas controvérsias e tudo mais,
exato,
né?
Exato, exato.
É, mas se fosse, assim, dar esse tipo de peso pro filme, aí não seria um filme, seria uma série da HBO. Aí sim.
Putz, você falou uma coisa que eu ia falar no final desse episódio, que era esse seria uma boa
desculpa,
série.
Cara.
Não é pra desculpa, não. Eu ia falar exatamente isso, que seria uma boa série, que pra mim tinha que ser maior esse filme.
É. Yeah. Pode crer.
Bom, é claro que você, quando você tem um roteiro onde a própria banda vai acompanhando e os produtores têm todo um interesse em relançar a carreira do Queen e tudo mais, eles não iam deixar a coisa ficar muito... Foi uma biografia autorizada, digamos assim, né? Não foi... A coisa não ia sair fora de controle.
Eu
acho que um filme como Queen, principalmente o Freddie Mercury, sendo tão controverso quanto foi, merecia algo mais verdadeiro e não mudar tudo como acabou sendo, né?
Sim, a gente pode pegar dois filmes fantásticos de biografia que mostra bem esse lado dark do cantor real. Tanto Johnny June, do Johnny Cash, quanto o Ray, né? A gente vê a ascensão e a queda deles, né?
É verdade.
O Cazuza eu achei legal também. Inclusive, eu fiquei, também. Caramba, eles falam, botam Frejá consumindo drogas, umas paradas assim, que eu achei que não iam deixar, não, cara. Eu falei, caramba.
Mas Cazuza, por exemplo, não teve menção nem Mato Grosso, que era extremamente importante na vida do cara. Tem uma envernizada.
Tem umas escondidas,
Mas até aí o Bohemian Rhapsody não mostra o Elton John, que era muito amigo do Fred Mercury.
Será que é porque estão guardando pro filme do Elton John que o mesmo diretor tá fazendo?
É uma ideia. Rocketman.
Eu acho que é muita coisa pra explicar num filme só, né? Eles acabam deixando umas coisas de lado, porque se bota um pouquinho, fica pouco. Aí não bota nada. É, tira essa porra, finge que não existe.
Mas ele chega a ser citado, né? Porque
ele é citado.
O empresário John, ele era também empresário do Elton John.
É citado nessa hora e é citado depois quando vão falar o line-up do
Live Aid.
Agora, de aparência de atores, não tem nenhum que supere o Gwen Lee fazendo o Brian May.
Verdade.
Tinha hora que eu esquecia que era um ator. Eu achava, tipo, Brian May mais novo. Não, caramba, é um filme. Isso daí foi muito interessante. O cara ficou muito
idêntico. Bizarro como ele tá igual. É bizarro. E tem um detalhe só. A maior parte das pessoas presta atenção só no Fred Mercury e tal, que é o cara da frente. O cara que é fã do Queen, ele já viu um monte de vídeos e sabe como é que os quatro se portavam no palco. O tipo de olhada que eles dão, aquelas dancinhas do John Deacon, aquela puxadinha de ombro meio de lado do Brian May e tal. Você vê o filme e os caras estão exatamente isso. A pessoa responsável pela coreografia dos caras, pela posição dos caras no filme, é alguém que prestou muita atenção nos vídeos do Queen.
Não, cara, a banda tava lá. O Brian May, de verdade, Roger Taylor e o John Deacon estavam lá acompanhando as gravações.
Inclusive, eu vi um vídeo, não sei quem fez, que é põe lado a lado a performance do Live Aid e da vida real e do filme.
Eu vi esse vídeo. Incrível.
Incrível como é muito parelho. Cada movimento é copiado no momento certo. É assim, impressionante. A edição é primorosa.
E isso gera uma discussão, né? Será que eles lá estavam interpretando os personagens reais ou se estavam imitando, né? Eu vi muita gente falando, ao invés de ter eles tocando, o fim do filme podia ser o próprio Queen, né? O Fred Mercury realmente lá. Então a gente viu toda a história dele e de repente, pô, tá lá a banda mesmo. Ia ser uma quebra muito interessante no filme.
Mas o tipo de filmagem de um show é diferente do que a gente precisa pra um filme.
É.
Ia ficar um monte de câmera longe, com uma qualidade meio ruizinha. A gente precisava daquela imersão que a gente teve com as câmeras que a gente viu no filme, né?
Não ia ser igual.
O legal dessa cena, aliás, é o início, né? O Live Aid é que, por eles terem reconstruído tudo, e até eu vi uma entrevista do Brian May falando que eles construíram cada frame. Nada foi usado de 85. Eles puderam fazer umas viagens com a câmera e pegar, por exemplo, ele tá tocando o Fred Mercury piano, aí do nada vai pra coxia e você vê a Mary e o Jim do lado olhando. Uhum. Essas tomadas não dá pra fazer se fosse uma cena real.
Teve um filme que fizeram isso, que foi o filme da Tina Turner, que é a Angela Bassett, que interpreta a Tina Turner ao longo do filme, e na última cena aparece a Tina Turner original.
Legal.
A própria. Só que não ficou tão legal assim. Acho que é por isso que nunca mais fizeram.
Não ficou bom.
Pois é. Não me lembro de ter acontecido nesse caso.
Pois é, né? Não é câmera de cinema, né? Não é um monte de coisa.
Até porque, assim, é aquele negócio que eu até falo em adaptações no modo geral. Você também, pra você ver o original, você tem disponível, né?
Exatamente.
Você pode até ver no cinema, mas você vê um outro ano, umas coisas assim, acho legal, cara. Não,
sim.
Não
do ponto
acho...
de fã, eu acho que é muito mais legal ter mais coisas do que ter a mesma coisa.
Sim, exatamente. É que assim, ninguém vai pegar e falar, ah, eu quero ver o show do Live Aid, vou ver o final do Bohemian Rhapsody. Não, você vai lá e põe no YouTube e assiste o show original, né?
Exatamente.
Mas é que a gente já tá falando da última cena do filme também, mas sem problema.
Vocês repararam que o Adam Lambert também aparece no filme? Que é o vocalista atual do Queen?
É o caminhoneiro.
Sim, o caminhoneiro.
Maneiro, né? Era o caminhoneiro.
Tem dois detalhes ainda sobre o elenco principal. A Lucy Boynton, que faz a Mary, ela tava no Sing Street, que é outro filme ligado à música, que foi muito bom também e pouca gente viu. Recomendo pra quem gosta de filmes ligados à música, Sing Street.
Era? É. Quem ela era do Sing Street? A principal?
A principal, a namorada do cara que vai embora e volta.
Olha só, interessante.
Ela tava também no Assassinato do Expresso Oriente, mas num papel pequeno que é esquecível. Mas no Sing Street era a principal. E o John Deacon, todo mundo viu quando era moleque. Porque o John Deacon era o molequinho do Jurassic Park.
Sim, era o Tim.
É verdade.
Depois que você tem essa informação, você não consegue mais ver o Deacon. Você só vê o garotinho.
É. É verdade, cara. É verdade. Ah, me diz uma coisa, gente. Por que o Bryan Singer saiu?
Olha, eu li no IMDb que ele tava chegando atrasado direto e num desses atrasos ele discutiu com o Rami Malek. E aí resolveram demitir ele porque ele não tava fazendo a parte dele direito e colocaram o outro cara que o nome me foge agora, mas é o diretor que vai vir aí com o Elton John ano que vem.
Dexter Fletcher.
Isso. Tem uma regra lá em Hollywood que se o cara já filmou tantos por cento do filme, o nome dele continua sendo nos créditos como diretor. Então o Bryan Singer continua sendo como diretor.
Ah, e também porque o Bryan Singer tem um nome muito maior do que o outro cara, né? Então a gente tá falando aí de uma possível concorrer à premiação e tudo mais, um Bryan Singer faz mais sentido, né?
Mas você não vê o nome do Bryan Singer em lugar nenhum. Não usaram, não estão capitalizando em cima disso.
Acho que quando não, começa cara. O filme, não diz.
Usaram sim. Inclusive, o nome do novo nem foi acreditado. Mas o Bryan Singer aparece.
Porque foi o que o Elvis falou, né? Quando o diretor ele filma dois terços de um filme, ele legalmente, lá dentro da indústria cinematográfica, ele é o diretor do filme de forma legal, ele é o que aparece.
É o sindicato,
entendeu?
Né?
É, deve ser coisa do sindicato.
Isso,
né?
Exatamente. Aí ele saiu exatamente por isso. O cara, ele queria interpretar o Freddie Mercury, que chegava atrasado nos ensaios. Ele chegava atrasado pra dirigir o filme. E aí ele caiu fora e daí entrou o Dexter Fletcher. Continuou o trabalho dele e, por curiosidade, o Dexter Fletcher vai dirigir o Rocketman, que é o filme sobre o Elton John, né? Então, quer dizer, ele já tem uma pegada pra música.
Rabi, mas se for por causa disso, o Brian já é vocalista, né?
Ah, sim. Ele é singer. Boa piada.
É.
E é incrível porque você vê, ó, é um filme com dois diretores, teve lá, né? Que um diretor assumiu depois. E a gente até pode fazer um paralelo com o que aconteceu com o filme da Liga da Justiça. Justiça, que, né, quando sai o Zack Snyder e entra o diretor dos Vingadores. Mas dá pano pra manga até hoje essa discussão aí. Mas pra você ver como a mão do diretor, ele tem que tá, o cara que tá como segundo assistente, ou ele pelo menos vai assumir, ele mantém o ritmo da narrativa, né? A gente não pode falar, não, aqui era um diretor, a partir desse ponto era outro. Pelo menos é muito mais sutil essa diferença.
Agora, por que não colocar o nome dos dois diretores, né?
É alguma regra que eles têm. Não sei porquê.
É, deve ser isso, porque daí o outro ficou só um terço.
É, coloca o nome dos dois caras, que nem irmãos Wachowski. Pronto, são dois caras. É, duas caras, né?
É, mas elas dirigem juntas, né?
Acho que depende do percentual mesmo que eles trabalharam, né?
É, rolou alguma treta lá nos bastidores que a gente não sabe qual é e beleza, um dia a gente vai saber. Um dia vai aparecer um e-mail do Edmundo dizendo: o Edmundo, se vocês soubessem o que aconteceu, vocês iam sentir nojo.
É. Ou um dia vão fazer um filme sobre esse filme, né? Aí a gente fica sabendo.
Os bastidores, né?
É o bastidor. Começa o filme, que coisa legal a gente ver o logo da 20th Century Fox com a guitarra do Brian May. Pô, muito legal, né? Aqueceu o coração.
Eu tomei um assustão com a fanfarra da Fox, de repente mudou, ficou mais baixa até um pouquinho na hora, mas eu falei, caralho, guitarra muito foda, cara. Foi muito, muito susto, muito assim, foi bem legal.
E pra quem não sabe, esse estilo que o Brian May faz, ele já fez em diversas músicas. É, no próprio disco que tem, Bohemian Rhapsody, tem uma gravação do God Save the Queen, que é o hino inglês, né? Também tocado nesse estilo, na trilha sonora do Flash Gordon.
Flash Gordon. Uhum. Que é um clássico incompreendido.
Então, eles tocam, o Brian May toca o Wedding March. É verdade, inclusive foi o no meu casamento tocou o Wedding March pelo Brian May. Uma curiosidade também é que ele usa um amplificador que foi feito pelo John Deacon, que é engenheiro eletrônico.
É maneiro.
Caramba, que maneiro.
E por isso ele chama esse amplificador de Dicky.
Quer dizer que ele fala pro Hold, pega lá o meu Dicky, é isso? sacanagem.
O Brian May não usa palheta, ele usa uma moeda, né? Aí tem gente que diz que parte da característica do som dele é porque a moeda que o captador pega, não é palheta.
Sim. É uma moeda serrada.
É corda de metal, né? Aí acaba fazendo um barulho diferente mesmo, né?
No decorrer do filme, a gente vê o quanto eles eram inventivos, né? Pra fazer os sons pra música, né?
Sim.
Eu ia perguntar se isso era verdade mesmo, cara. Assim, de botar...
água na bateria, né?
É, umas paradas assim que eu ficava doidão. Mas isso acontecia mesmo? Assim, chegar a ver show, no show deles de botarem essas paradas na bateria?
Não, isso é gravação.
Isso era nos discos de estúdio, né?
Mas eles chegaram a fazer esse show, se eu não me lembro
do filme. Mostra que aquele agente lá do Elton John, ele vê os caras fazendo isso, por isso que ele fica curioso. Cara, me dá uma demo desses caras aí.
Tem um detalhe que eu não vou lembrar exatamente porque os meus vinis estão guardados. Eles tinham nos encartes, sempre tinham todos os instrumentos que eles usavam e colocavam no fim, and no synthesizers.
Sim.
O primeiro disco que eles usaram, isso, sintetizador, verdade, foi o The Game. Que tinha uma música, e aí logo depois veio o Flash Gordon, que é a trilha sonora de um filme muito bom, mas é injustamente desconsiderado pelos produtores. Mas aí era só sintetizador. Mas até o The Game não tinha sintetizador nenhum. Então, tipo, o Love of My Life original é piano e harpa. É o Brian May tocando harpa.
É isso aí.
É, isso é maneiro. Isso tem que tirar o chapéu pros caras, né? Que, putz, cara, fica uma parada muito maneira. Essa loucura no estúdio de inventar, né? Fica uma coisa meio, como a gente pode dizer assim, meio inventivo, né?
Direito autoral do cara. Bom, mas de qualquer forma, a gente já tá aí nos anos 70, mostrando o início, como é que a banda começou. Eles até mostram no filme que o Freddie Mercury, ele entrou no lugar de um cara que tinha acabado de sair da banda Smile, o nome ruimzinho lá da banda dos caras. E aí, Felipe, você me disse que já tem um problema de cronologia já aí, certo?
Então, o que acontece na verdade é o seguinte: essa banda Smile, ela era a banda do Brian May, do Roger Taylor e do Tim Staffel, que tocava baixo e cantava. O Fred Mercury, ele já conhecia essa banda, ele era muito fã dessa banda. Ele acompanhava a banda.
Isso.
Ele, inclusive, ele dava palpites pra banda. Pô, vocês deviam fazer tal coisa, vocês deviam fazer tal coisa. É muito presente no dia a dia da banda, sabe? Não era como se fosse uma coisa, e quem é você? Como apareceu naquela cena, né? Inclusive, o Mercury e o Tim Staffel já se conheciam. Inclusive, foi o Staffel que apresentou o Mercury pro Brian May e pro Taylor. Então, teve esse começo, e bem nesse começo onde o Mercury e o Deacon são chamados pra entrar na banda, né? Nem aparece o Deacon sendo chamado, né? Mas parece que o Deacon e o Mercury tiveram o seu primeiro show no Queen juntos. Só que não foi assim.
Mas não era no Queen, era no Smile, né?
Não. Aquilo ali já era Queen.
Eu entendi que foi... O que o filme dá a entender é que na hora que entra o Freddie Mercury, ele desfaz tudo. Olha, vamos montar uma outra banda com outro nome. É como se ele estivesse criando o Queen ali na hora. Então, tá me dizendo que não foi assim.
Não. Inclusive, o Deacon, que é um baixista... Antes dele, houve 5 ou 6 baixistas.
Acho que ele foi o quarto, se eu não me engano. O John Deacon.
Não, ele falou que antes dele já tinha 5 ou 6. Eu não sei. Eu já vi alguns nomes, mas eu já vi uma entrevista dele falando que tiveram 5 ou 6 baixistas antes dele.
Mas isso aí, eu acho que não é nem uma quebra cronológica. É mais uma questão de você encurtar o papo mesmo, né?
Não vejo problema, não. Esse tipo
não,
de
também
coisa,
não vejo, não. É só um detalhezinho.
No decorrer do filme, a gente vai ver que, na verdade, ele é meio que uma colcha de retalho dos melhores momentos do Queen. Então, a gente não consegue seguir uma ordem cronológica. Se a gente pegar certinho a história do Freddie Mercury com a história da banda e seguir o que a gente vê no filme, até a passagem do tempo no filme, eu acho, é uma crítica minha, eu acho muito confusa, entendeu? Então, a gente perde muito da história do Freddie Mercury, da infância dele. Parece que ele é um cara prodígio, do nada ele aprendeu a cantar e é um cara super foda, e na verdade não. Ainda antes deles da família dele vir pra Inglaterra, eles moravam lá, acho que era em Zanzibar, se eu não me engano.
Isso.
E o Freddie Mercury, quando ele era criança, ele estudou em um colégio pra meninos lá na Índia, e ele tocava contrabaixo, ele cantava, ele participava de teatro. Então, ele tem uma base musical muito forte. E isso não mostra no filme, né? Uhum. Então a gente tem as primeiras cenas do filme, que é quando é formada a banda, a gente fala, caralho, esse cara já veio assim com tudo, do nada, assim, ele já sabia cantar. É porque a gente, como espectador, a gente perde todo esse embasamento.
Mas acho que eles acabam distribuindo um pouco, e isso também perde um pouco de tempo. Então não é a história do Fred Mercury, né? É a história da banda, de modo geral. Né?
Mas concorda que pro meio, pro final do filme, o filme ele deixa um pouco o Queen de lado e foca no Fred Mercury?
Verdade,
meio
verdade.
Nada, eu acho que foi...
Qual que é o nome da esposa do Brian May? Quantos filhos o Roger Taylor teve?
Eu sei, pode?
É. Você sabe, pode. A gente sabe disso, mas é um negócio do filme, o espectador do filme não sabe.
Não, e detalhe, tem uma hora naquela festa que os caras falam, o Fred Mercury no meio daquela putaria, ele fala, pô, cadê a sua esposa? Não, por que que a fulana não veio? Ah, cara, ela preferiu ficar em casa com os filhos. Eu falei, caramba, peraí, o cara já é casado, já tem filho?
É.
A gente não teve essa passagem de tempo com eles. Isso eu não gostei tanto, cara. Ficou demais no Fred Mercury e muito pouca atenção pro restante da banda. Eu preferia ter visto uma coisa um pouquinho mais compartilhada, embora é lógico, todo mundo sabe que a maior parte tem que ser com o Fred Mercury. Mas ficou muito exclusivo, cara.
Só um parênteses. Eu ouvi duas ou três pessoas falando comigo sobre o filme, falando, cara, uma coisa interessante, eu nem sabia que ele era paquistanês. É que, tipo assim, no filme chamou tem mais de um momento que chamam ele de paquistão ou paquistanês, sei lá.
Paqui.
E eles não, meio que não corrigem automaticamente e dá a entender, depois, tem uma hora que o pai dele fala que eles vieram fugido e tal.
Não, tem uma hora que ele fala.
Não, tem uma hora que fala. Mas a quantidade de vezes que repete Paquistão e a quantidade de vezes... E tem uma vez só que o pai dele fala que, de onde que eles vieram. Então, tipo, o pessoal nunca ligou Tanzânia, sei lá. Todo mundo achou, ih, legal, ele é paquistanês. Eu falei, não, não é paquistanês. No filme falou, eu falei, não, você não viu o filme direito.
Acho que essa é uma forma de mostrar um pouco do preconceito que ele sofria na época.
Sim, sim.
É tipo, sei lá, americano falar, ah, esses mexicanos aí, tipo, o cara é de Honduras.
É,
assim.
É o Paraíba, né? É o baiano, né?
Exatamente. É uma forma de preconceito, né? Generaliza um segmento da população.
É, exatamente.
E como o Rick falou, ele tinha essa banda na escola dele, chamada The Hatkiss. E mesmo depois, na Inglaterra, ele tinha uma carreira solo. Ele tinha um nome artístico que não era Fred Mercury. Era Larry Lyrics.
É verdade.
Lyrics.
Isso.
Caraca, que doido.
Ele cantava alguns standards da Motown, como aquele Going Back, que até o Phil Collins gravou.
É, isso reforça um pouco que é aquilo que você falou bem no iniciozinho aí, logo do papo, que era assim, isso ia dar uma série boa da HBO, cara. É... Na verdade, qualquer artista aí que você pegar aqui, um superstar, tipo Michael Jackson, Madonna, o Fred Mercury, daria uma boa série da HBO, assim, tem muito pra contar. Não vai caber nunca no filme, bicho.
E é por isso que eu reforço, Elvis, que série é sempre melhor que filme. Você cisma do contrário.
Eu continuo cismando do contrário.
Não, não. Eu acho que tem pontos e pontos, cara. Não é sempre melhor.
Tudo é muito mais profundo. A série é sempre mais profunda. A história é sempre mais bem contada. Você tem tempo, né, cara? Você tem espaço pra gente se importar com os personagens.
E aí você pega um cara que quer fazer o negócio em 12 episódios e enrola 4 isso. Pra fazer o que podia contar em 8.
Sim, exatamente. Não pode cair nisso. Pode fazer muito bem em 6 episódios. Como a gente vê por aí também.
Ah, são ferramentas diferentes, né? É que nem você falar que um martelo é muito melhor que uma chave de fenda. Né? Minha explicação de engenheiro.
Eu gostei do filme, né? Às vezes fica criticando, parece que não gostou. Eu gostei do filme, mas eu tive essa impressão também que se fosse uma telesérie, seria mais interessante. Assim, poderia se aprofundar mais.
Telesérie ainda fala assim ainda hoje em dia? Ainda
é que eu sou velho. O que eu lembrei, só pra finalizar com um exemplo, eu lembrei de uma série chamada Os Jacksons.
Eu lembro dessa série, lembro.
Um sonho americano, que é a história do Jackson 5. E eu lembro que foi, eram poucos episódios e tal, foi bem antiga, acho que ela é de 92. Eu fiquei pensando, nossa, se fosse pro Queen, talvez pudesse ter aprofundado um pouco mais, seria até mais interessante do que foi apresentado no cinema.
Agora, com relação a esses problemas que tem no filme, eu vou te falar que a primeira vez que eu vi o filme, eu não consegui entrar no filme, porque cada errinho que acontecia, eu pensava, pô, mas não era assim. Eu só consegui curtir o filme de verdade da segunda vez, porque aí, bom, já sei o que eu vou ver, já sei o que é isso, então agora eu posso entrar no cinema relaxado. E aí eu curti pra caramba, mas a primeira vez, cara, me incomodou. Eu tô falando como fã que me incomodou de ver as coisas erradas, as coisas trocadas.
Beleza, vamos chegar lá pra você mencionar. Eu acho que a gente tava no ponto aonde o Mindinho lá, né? O agente do Elton John.
Que também estava em Sing Street junto com a Lucy Boynton.
É verdade. Mas olha que curioso. Ele tava ali na hora, o chefe dele era o Mike Myers, cara. Quem é que conseguiu reconhecer ele embaixo daquela... Eu olhando assim, eu conheço esse cara. E aí, só depois que deu o estalo que era ele.
E você reparou que ele fez uma piada sobre ele mesmo?
Oh,
quando fala do Bohemian Rhapsody, ninguém vai bater a cabeça com essa música.
Ah, eu não reparei.
Aí tem a cena clássica dele batendo cabeça com o Bohemian Rhapsody. episódio.
No Wayne's World. Wayne's World. É, muito bom.
Ele não tem só essa referência ao Wayne's World, né?
Tem outra?
Qual é a outra?
Ué, aqueles caras sentados lá no palco do Live Age, lá em cima. Assistindo o show.
Não.
É, não saquei isso também.
Tinha. Tinha dois caras sentados no backstage lá em cima, onde tem a grua e tal, os caras sentados assistindo, porque era igualzinho, o Wayne e o outro que eu não lembro o nome, no
Garth.
Olha só, não reparei, né? Eu vou ver de novo de qualquer forma, né? Aí eu vou prestar atenção.
Eu também vou ver de novo, só vi duas vezes.
Parece que o John Reed, né, que é o Mindinho, ele foi ser logo o agente do Queen, desde o início da gravação, né? Do começo da carreira da banda. Só que ele só começou a ser agente do Queen em 75, quando o Queen tava gravando o quarto disco, o A Night at the Opera. Até então, eles tiveram vários empresários que até sacaneavam bastante a banda, roubavam dinheiro, não repassavam os lucros. Eles realmente enganavam a banda. Inclusive, o Freddie Mercury teve uma música muito
Death
legal, que
legs.
Até o, exatamente, que o Elvis tocou no começo, que ele fala disso, ele fala de como eles foram roubados nessa época. Nessa época do começo da banda, até antes do Night at the Opera, eles estavam fazendo muito sucesso, fazendo vários turnês, Japão e tudo mais, mas eles estavam falidos. Eles não tinham dinheiro pra nada.
É, o filme mostra eles vendendo o carro, né, pra poder pagar alguma gravação.
Pro primeiro disco, né?
Isso, mas eu vi uma entrevista de uma repórter falando que quando ela ia entrevistar eles, ela levava vinho pra eles, pra, tipo assim, uma coisa pra eles beberem, porque eles não tinham dinheiro pra nada.
Caramba, que merda.
Só a partir, quando eles começaram a contratar o John Reed, em 75, que ele falou assim: deixa que eu cuido dos negócios e vocês vão fazer o melhor disco da vida de vocês. E aí que começou, eles terem realmente alguém cuidando bem do dinheiro.
É. Eu achei que o cara do... o personagem do Mike Myers ia ser o cara do Death on Two Legs. Achei que...
Eu também achei
que iam citar isso aí, mas não rolou.
Mas não rolou.
Peraí, que cara é esse que eu não peguei?
É o empresário que sacaneou eles e roubou dinheiro deles. Aí na música, no disco tá escrito Dedicated to Reticências, e no disco ao vivo Live Killers, ele fala: "This song is about a tu-tu-tu. We call him Death on Two Legs."
É, e se não me engano, eu acho que o áudio original, ele fala "A son of a bitch of a gentleman."
O meu disco tá censurado.
Ah, sim, o meu também, né? Eu li isso.
Ah.
É, mas se eu não me engano, o nome desse cara é Norman Sheffield. De uma gravadora, a gente tinha uns irmãos Sheffield tomando conta.
É, tá aí, mais uma curiosidade. Bom, mas aí seguindo, a BBC chama os caras pra fazer uma performance ao vivo, mas exige o playback. Nessa hora, cara, a hora que eles começaram a se olhar, eu podia jurar que eles iam fazer alguma travessura, colocar a BBC em algum perrengue, porque era ao vivo e não podia ter, mas não teve nada. Eu fiquei decepcionado.
Eu achei muito, meio broxante essa cena, porque tu, cara, o que eles vão fazer? Eles vão, sei lá, vão ligar em alguma outra caixa, vão fazer uma merda assim, aí tipo, e nada, não aconteceu nada, foi um showzinho e acabou.
Cara, olha só.
Ia soltar os instrumentos, ia todo mundo fingir que tá tocando air guitar, alguma coisa assim, mas não.
Olha só,
nada.
Pra vocês que não são fãs de Queen, vocês não reconheceram, mas se você for no YouTube e digitar Killer Queen, aí você vai ver que o videoclipe da música que tá no YouTube é essa gravação da BBC, exatamente igual, a mesma iluminação, mesmas roupas, as mesmas poses, tudo igual. Não é só o Live Aid que eles fizeram exatamente igual. Essa daí é outra que eles fizeram exatamente igual.
Sim, mas parecia que eles iam sacanear a BBC. Porque eles eram todos rebeldes naquela
época.
Eles
deram uma ênfase pra uma situação que não aconteceu nada depois,
exato,
assim.
Exato.
Eles criaram uma expectativa pra nada. Eles podiam ter simplesmente falado: é um show da BBC. Ah, mas vai ser playback. Beleza, começa o show aí.
Em entrevistas eles falam, né? Essa apresentação, ela é muito controversa. Porque ao mesmo tempo que era um playback, não? Então era super clichê. Era muito ridículo, né? É meio que a antítese do que ia ser rock and roll. Mas foi isso, foi essa apresentação que fez eles serem super conhecidos. E é isso que catapultou a popularidade deles.
É, isso ficou meio claro, assim, essa parte.
Agora, sabe quando o leitor de quadrinhos vê um detalhe lá no canto, lá no fundo, sobre alguma coisa do quadrinho que ele leu e fica feliz? Olha só. Que
sei,
legal.
Sei, como
tal.
É que é? Sei,
pois
eu
é,
sei.
O fã de Queen, quando ele tá lá naquela cena do acho que é um almoço de aniversário dele, e ele vai pro piano e canta Happy Birthday to Me e tal. Aí depois ele canta algo assim: I come from London Town, I'm just an ordinary guy. Isso aí, pra quem não é fã, não entendeu nada. Agora, isso aí é o trecho de uma música chamada Lazy on a Sunday Afternoon, que foi gravado no A Night at the Opera.
Olha só.
Muito bom.
Maneiro.
Eu me liguei, não só nesse momento, assim, eu não conheço pra caralho, mas eu me liguei em vários momentos de que tem umas chamadas ou parte de uma música que são jogadas como cena de filme, assim, tipo essa. E, porra, não vou lembrar, cara, mas tem um outro momento também que ele pega, ele tipo faz: ah, tô ensaiando uma parada aqui, aí toca uma pedaço de uma música que você reconhece ela também, né? Eles fazem isso algumas vezes, meio que, tipo, não acrescenta nada nada de modo geral, mas é aquele easter egg que a gente curte, né?
Mas, cara, vamos seguir a história. Vamos dar uma pulada aqui. O Fred Mercury pede a namorada em casamento, eles saem em turnê pelos Estados Unidos, e aí no escritório lá do Mike Myers de novo, eles indicam pro cara que eles querem fazer uma música em cima de uma ópera e acabam se isolando numa fazenda pra gravar o álbum. Essa parte é que mostra lá eles criando as músicas aos pouquinhos, cara.
Pô,
é tão maneiro isso.
Raia!
Não, e aquela piadinha de mostrar o galo enquanto o cara falou Galileu alto?
Caraca, foi muito boa.
Foi muito engraçado isso, cara.
Hardcore, né, que eu acho que chama isso daí, né? De faz uma cena e corta pra outra com o mesmo áudio.
Essas piadinhas, teve umas legais, assim, durante o filme. Inclusive, eu lembrei do George Lucas. Faster, more intense, né? Tipo...
E uma vez eu li, já tem um tempo, eu não vou achar o link, mas era uma matéria enorme sobre essa gravação do meio do Bohemian Rhapsody e que o Fred Mercury tava obcecado com isso, porque ele tava gravando, era fita, não era um troço digital, não existia digital. Então ele pegou uma fita e ficou gravando em cima da fita até o ponto de quase arrebentar a fita, e se arrebentasse ele ia perder tudo que ele fez. Então ele chegou num limite onde ele não conseguia parar, porque senão você vai perder tudo.
Parecia que aquela camada de metal da fita, ela vai se desgastando à medida que você vai gravando. Ela tava quase transparente.
Isso é citado no filme, né? que fala que a fita tá quase tal. E isso eu li uma matéria, se eu conseguisse achar, eu mandava o link aqui, mas é uma matéria que fala sobre essa gravação, que foi um troço de louco, e como é que ele conseguiu isso. E aí você ouve o resultado, e você pensa, cara, valeu essa obsessão, essa paranoia, isso tudo, foi muito bom.
Essa cena, essa parte do filme, ela não só musicalmente é muito legal, mas pra mostrar a união dos quatro, né? Que assim, eles eram mais que um grupo, eles eram amigos mesmo, eles eram
uma família,
né?
Pois
um contava com o outro, e eles tinham as amizades assim, que nem o Fred Mercury tinha uma amizade de um jeito com o Roger Taylor, de outra com o Brian May, com o John Deacon ele era um pouco mais separado, mas você via que o Deacon era muito amigo do Brian May. Era muito interessante ver o quão os quatro integrantes, eles são unidos mesmo. Isso é fantástico.
Mas essa cena também mostra uma coisa ruim deles. Mostra meio que o que queria ser, de repente, a ruína deles, ou que dificultaria muito a vida deles. Vocês perceberam que o Fred Mercury tá meio que guiando toda a gravação? Ele é meio que o comandante?
Sim. Uhum.
Por que isso? Porque eles tinham um acordo tácito que quem viesse com a ideia pra música, ele tinha total controle sobre a música.
Olha só, interessante.
Então, tudo que era... eu vim com essa música, então essa música é minha, eu sou o dono da música. Inclusive, ele é acreditado como autor e só. Ele é Mercury só, se você for ver no disco. E todo o dinheiro feito por aquela música ia somente pra ele.
Caraca.
Sim, era uma característica, né? Todos da banda eram também compositores, né? Então, na maioria dos discos, você tem lá Mercury, Deacon, Brian May, Roger Taylor. Aí, no fim do Queen, é como a gente vê mais pro final do filme, é que eles começam a assinar apenas como Queen.
No Queen 2, se eu não me engano, tem um lado inteiro, que é o lado do Fred Mercury.
Sim.
O Queen 2, que é um grande disco que foi ficou de fora, assim como o Flash Gordon, que também é sobre um grande filme.
Meu Deus. mas isso é chegam a deixar no filme um pouco... não é muito explícito, não é falado, mas em vários momentos você vê eles discutindo sobre quem tem a autoria, a presença da música no CD, no caso, no disco, ou até assim, eles cada um chegando com a sua música. Então assim, você mostra que existe meio que essa necessidade de cada um botar um pouquinho do seu pra poder fazer sua grana, que senão também a pessoa só participar e os royalties não ficavam pra ele. Né?
Na hora que eles vão pra gravadora pra saber qual é o single que vai ser lançado nas rádios, fica a discussão se vai lançar o Bohemian Rhapsody, que teria 6 minutos, seria muito grande, ou se lança o I'm Love With My Car, que é a música do Roger Taylor, ou You're My Best Friend, que eu acho que é do John Deacon, se não me engano. Então fica até a ideia da música do Roger Taylor é uma piada recorrente, né? E a gente comentou no começo que a gente já foi nos shows, todo show lá do Queen tem lá nos mais recentes, pelo menos, né? Tem lá um solo do Roger Taylor na bateria e depois ele toca I'm Love With My Car.
Não, isso é antigo, sempre foi assim, desde o início, desde quando teve essa música, sempre teve isso.
Mas é o que o Henrique lembrou, né? Eles tentaram lançar o Bohemian Rhapsody, o Mike Myers não gostou e eles acabaram se demitindo. Mas o engraçado é que lançaram assim mesmo, os críticos odiaram e o público adorou.
Isso foi na época, teve isso, assim, automático, de pessoal curtir essa música? Porque ela é uma música muito fácil, né?
Eu não sei como foi na época, exatamente. Ela não é uma música muito fácil, eu não sei como é que seria a primeira vez que alguém vai ouvir isso e vai, pô, será que é bom?
Eu não sei. Eu não lembro se o público gostou de imediato, mas os críticos foram muito, muito críticos aí, no pior sentido da palavra, porque eles acharam, cara, tipo assim, hoje a gente olha Queen e acha que, cara, a banda é super incrível. Mas naquela época não era assim, foi pretencioso demais. Esses caras criaram uma música misturando com ópera pra tentar fazer algo tão imponente quanto um Pink Floyd fazia. Então a receptividade profissional dessa música foi bem ruim na época.
É, o que ajudou muito foi a MTV, porque antigamente as bandas, elas lançavam os clipes, era basicamente uma filmagem de um show. Então, vai estar tocando lá uma música, é a filmagem da banda tocando aquela música num show. O Queen, ele fez o clipe lá do Bohemian Rhapsody, né? Então, a MTV foi o primeiro videoclipe.
Foi a primeira vez que teve um filme só pra música. Antes disso, tinha filmes tipo o filme dos Beatles, que é pro disco inteiro. Mas um filme só pra uma música foi a primeira vez.
Exatamente. Foi isso que ajudou muito a divulgação.
E também houve uma outra história que o Freddie Mercury conhecia um DJ de uma rádio chamado Kenny Everett. É, ele tinha um programa de rádio e o Mercury falou pra ele assim: eu tenho uma música nova que não é muito convencional, eu queria te mostrar. Aí ele falou: ah, chega aí no estúdio que eu dou uma ouvida. Aí ele ouviu, gostou, até aparece ele no filme, só que acho que nem citam o nome dele. E aí, naquele final de semana, ele tocou por Bohemian Rhapsody 14 vezes.
Caramba.
Olha só.
Nisso aí, ele já tinha passado uma coisa, até que também fica meio dúbio no filme, que ele pede a May em casamento.
Mary.
Mary.
Isso, Mary. Mas eles nunca se casaram, né? E assim, parece que eles se casam em algum momento e tal, mas isso nunca chegou a acontecer.
É, não casaram não, porque ela andava lá com aquele anel de noivado.
Não, não. Eles nunca se casaram, é.
Civilmente, eles não se casaram, mas eles viveram como casados.
É, foi 6 anos de relação ali. Inclusive, no testamento dele, ela ficou com metade das coisas dele, inclusive a casa dele, o casarão lá e tal. É, ela que herdou a maior fortuna dele, parte foi pra ela. É, realmente era o The Love of My Life, né?
Isso é muito bonito, porque mesmo ele tendo questões sobre a sua própria sexualidade, ele era muito apaixonado por ela, como ele não era pelos outros homens, né? Então tem até uma hora que tem o confronto e ela pergunta: o que, que você quer de mim? Aí ele fala: quase tudo. Achei muito bonita essa frase. Ah, bom, vamos pro Rock in Rio, cara. A parte que a gente tava esperando que acontecesse. O maior público pagante da história.
Em Rio, isso aí foi uma das coisas. Eu já tava meio incomodado quando tocou o Fat Bottom Girls antes de gravarem a Night at the Opera. Mas isso aí é o fã chato falando.
É, tá? Foi totalmente chato, cara.
Agora, não, aquela música não era naquele momento, era pra ser outra música,
ninguém
não era pra ser aquela.
Ninguém se importa.
Eu concordo com o Elvis. Já obrigado. Que tá fazendo o negócio não. Certinho, faz certinho, pô.
Exatamente. Tava certinho, mas obrigado. Aí que tá, não tá agora, fazendo certinho até
aí
agora.
Quando chegou no Rock in Rio e eles colocaram o Rock in Rio antes da virada dos anos 80 e colocaram o visual do Freddie Mercury dos anos 70, é, cara, na boa, você tá me ofendendo. A cena é bonita, a cena é legal, foi maneiro o efeito de mostrar do público pra ter lá da televisão, foi bacana aquele momento dele junto com a Mary, foi tudo legal, mas, cara, o Rock in Rio não foi naquele momento. Eu precisei rever o filme pra conseguir engolir isso. Quando eu revi, foi muito bom. A primeira vez que eu vi, não desceu.
O que eu achei ruim dessa história toda é que o Rock in Rio e o Live Aid tiveram 6 meses de diferença entre um e outro, de verdade. Então, ou seja, porra, a história inteira se passou aqui nesses 6 meses, por isso que eles,
e no
sei lá,
filme
jogaram...
dá essa impressão de que passaram anos, né?
E passaram anos. Os caras falam, pô, tem anos que a gente não toca junto, e agora? Como é que a gente vai tocar tão rápido?
Porque, segundo o filme, o show no Rio foi nos anos 70.
É.
Depois do show do Rock in Rio, é que o Brian May veio com a ideia de fazer o We Will Rock You, que foi gravado em 77.
É, sabe qual é o problema, a coisa que incomodou mesmo? Foi depois do show do Rock in Rio, eles botaram assim, tipo, Londres, 1980. Não, né, cara? Tipo, vocês não botam ali, você ainda fica pensando como é que era a passagem temporal do filme. Mas quando eles botam a data, você sabe, porra, beleza, antes disso era antes de 80.
É verdade.
E após isso era após 80.
É verdade.
Não precisava botar aquilo, cara.
Se não colocassem a data, a gente não ia questionar tanto.
Mais ou menos.
Mas,
caramba.
O bigode, gente. Ele tinha bigode quando veio pro Rock in Rio.
Tá, mas isso aí, mas falando, mas aí incomoda, assim, chama menos atenção pra todo mundo, entendeu? Você botar a data, você bota um marco no meio do filme, sabe?
Fora que a história que eles contaram ali na tela de que a interação de Love of My Life dos brasileiros com ele marcou tanto que eles quiseram ir pro estúdio e fazer uma outra música que interagisse com a plateia e daí surgiu o Will Rock.
É, mas eles não falam, olha só, eles não falam do Brasil, do Rock in Rio, não.
Sim,
passa o
falam,
tempo.
Sim.
Não. Teve aquele momento que ele fala que ele não sabia nem se as pessoas entendiam o que ele falava.
Isso.
E aí teve a interação com o público. Aí tem aquela, anos 80, aí passa um pouquinho, aí depois disso, ele fala, eu acho que a gente tinha que fazer uma música pra buscar mais interação com o público, mas não cita diretamente. Assim, eu acho que de repente isso aí foi uma coisa na edição.
Eu acho que o cara falou, olha, lembra daquilo
falou,
que teve?
Não falou que eu vi o filme ontem.
Ah, é? Eu acho que não falou.
Não fala, ele fica meio subentendido só, no máximo. Né?
Nós brasileiros sabemos que aquele show é no Rio, é o Rock in Rio, mas as outras pessoas não sabem, porque tem sim uma cena do Freddie Mercury no Rio de Janeiro, mas não dá-se a entender que aquele show lá que mostra que ele para e a galera continua cantando Love of My Life é o show no Rio. Então a gente, como brasileiro, porra, é a versão lá mais famosa que a gente tem, que é o do Rock in Rio. Mas podiam ter falado alguma coisa assim. Até porque o Rock in Rio, ele só existiu como a gente conhece graças ao Queen. Porque quando... Eu não sei se é Medina ou o sobrenome do cara.
É o Medina.
Medina, isso. Quando ele resolveu fazer o Rock in Rio e foi pros Estados Unidos pra chamar bandas fodas pra virem pra cá, nenhuma banda queria vir pro Rio de Janeiro. E aí ele chamou o Queen. Tanto é que o Queen fechou o primeiro dia. E daí, quando as outras bandas souberam que o Queen ia vir pro Brasil, pro Rock in Rio, elas começaram a fechar. Aí o resto é a história do Elvis com a tia dele.
Maneiro. Olha, se eu tiver que escolher que momentos do filme eu mais gostei, certamente eu ia escolher as horas que mostravam como é que as músicas que a gente gosta tanto surgiram. E agora a gente tá vendo a hora que Another One Bites the Dust surgiu de uma briga no estúdio.
Pô, curti essas partes também, cara.
Essa música aí é bem engraçada, como que ela apareceu no disco, né? É uma música do Don Deacon, né? Ele gostava muito dessa levada mais funkeada, né? A banda não gostava. E ela, por isso, ela corria o risco de nem entrar no disco, que é o The Game.
Né? É mesmo, porque no filme, quando ele faz o riff, todo mundo para lá, falei, pô, que legal.
Não. Na verdade, o que aconteceu, até onde eu sei, eu li, nessa época, eles não estavam, né, nessa vibe de funk, depois vieram a usar, mas nessa época não. Mas nessa época, quem também ia muito aos shows da banda era o Michael Jackson.
E numa dessas,
a banda mostrou a música pra ele no backstage. E ele adorou. Ele disse, inclusive, que não só ela deveria estar no disco, como deveria ser lançada como single. Senão,
olha,
não ia.
Só, cara.
E foi um sucesso. Ela ficou no top 100 por 31 semanas. Manos.
Que maneiro.
Agora, Felipe, essa linha de baixo ser meio igual, pra não dizer, eu não vou dizer que a banda que eu gosto é plagiadora, mas essa linha de baixo igual à música do Chic, é Good Times do Chic, tududum, tum, tum, tududum, tum, 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 tum. É, ninguém nunca comentou isso, não?
Não.
Assim como o Vanilla Ice fez com eles depois, com o...
Sim.
Eles fizeram isso com o Chic. Essa linha de baixo tá no Good Times do Chic.
Radical isso.
É, inclusive, essa música tocou em muitas rádios americanas. Então, de repente, as rádios também que tocavam a música do Chic. De que ano que é essa música do Chic?
79.
79, né? Um ano antes.
Isso. Ou seja, ele tava ouvindo isso quando gravou.
É mesmo, um ano antes, cara. Pô, um ano antes é bem recente.
É.
É legal que esse disco, né, o The Game, tem também a Crazy Little Thing Called Love, que é a música do Queen que eu mais lembro de Elvis. É
Sim.
uma pegada
que é um,
muito...
Que é um rockabilly, né?
Isso. É uma das minhas músicas favoritas,
é verdade,
até.
É verdade, é bem rockabilly.
E dizem que o Freddie Mercury fez essa música como a primeira música do disco em 10 minutos no banheiro.
Ah, é?
É.
Tem um detalhe...
É no banheiro, 10 minutos?
Tem um detalhe dessa música que eu lembro que uma crítica que eu ouvi ao Andan Lambert no Rock in Rio de 2015 foi dizendo que nessa música ele não funciona muito bem porque essa música ele quer imitar o Elvis. Porque nas outras músicas, as músicas do Queen mesmo, que ele não queria imitar o Freddie Mercury, porque você não pode imitar o cara. E se você imitar, você vai ser pior. Então você tem que ser alguém diferente. E nisso o Paul Rogers funcionou e o Andan Lambert funcionou também. Eu achei que o Paul Rogers fez melhor ainda do que o Andan Lambert. Mas os dois funcionaram. Só que na música que ele resolveu copiar, ele copiou o Elvis Presley, que foi nessa música.
É, fascina.
É, mas essa música com uma pegada é Elvis Presley ia ficar engraçadinha, cara.
Ela é dançante, né? Você fica, você imagina dançando aquelas perninhas que nem a do Elvis e tal.
Ela fica trocando os joelhos assim.
Que é bem o estilo do clipe, né? Que fica uma coisa meio greasy, né?
Isso, sim, exatamente.
Pô, clipe por clipe, a gente teve logo na sequência I Want to Break Free, que é aquele clipe malucão, totalmente anos 80, com todo mundo vestido de mulher.
Isso.
Muito cara de MTV, né?
A gente tá agora numa série de músicas de John Deacon, né? É também uma música de John Deacon. E também queria, como é a música dele, né? Aquele negócio, né? Ele que veio com a música é totalmente dele. E aí ele falou assim: não quero o solo de guitarra nessa música. Quero um solo de teclado, porque eu quero uma música mais pop. E aí, foi o que o Elvis falou: foi a primeira vez que teve um sintetizador, né? Que foi
A primeira vez foi no. Foi no The Game.
Mas o que, que o Brian May fez nessa música?
Não, ele tocou a base, mas o solo foi um teclado.
Entendi.
Mas peraí. I Want to Break Free? To Break Free, eu acho que a guitarra é sintetizada, porque o som é de sintetizador, mas a pegada é.
É um teclado.
Isso é pedal, cara.
Sim, é um teclado. Foi feito pelo Fred Mandel. Ao vivo, ele toca numa guitarra.
Tá.
Mas eu acho que o estúdio, se eu não me engano, foi feito por sintetizador.
Eu senti falta nessa parte do filme de terem explorado um pouco mais eles vestidos de mulher e tal, a brincadeira com isso. Que a gente só vê o Fred Mercury de longe e os três brincando, tipo, um em cima do outro, zoando.
Exato.
No sofá.
Porque eles estavam se divertindo, né, fazendo isso.
Exatamente. E daí o que acontece? Ela tem duas consequências, né? A primeira é que a MTV, que uma hora tinha, alguns anos antes, tinha alavancado o Queen, ela boicota essa música porque eles estavam vestidos de mulher. E a MTV lá nos Estados Unidos era assim como no Brasil também, era um canal aberto. E daí o Fred Mercury fica puto da vida, que ele briga com o John Deacon, falando, você que escreveu a música, que foi verdade, e vira pro Roger Taylor, e você que teve essa ideia maluca de se vestir de mulher, que foi um fato também. Mas a outra consequência é que muita gente levou essa música, a letra dela, colocou como uma bandeira GLS lá na época, e eles eles punham assim como sendo uma música que o Fred Mercury tinha usado como se fosse uma bandeira pro homossexualismo dele. Aí, pouco tempo depois, tem a cena de uma coletiva de imprensa em que a gente viu o Fred Mercury bem acuado, porque em entrevistas dele, se a gente jogar no YouTube pra ver, ele era um cara bem tímido pra imprensa. E a gente vê a primeira pergunta na coletiva que tem no filme. Na hora, eu até cutuquei minha namorada, na hora eu lembrei daquela maior entrevista de vergonha alheia que existe, que é a Glória Maria entrevistando o Fred Mercury. E ela fala, I Want to Break Free é uma música de bandeira pros gays e tal. Eu falo, não, isso daí é uma música de liberdade. E é o que ele fala. E também tem uma pergunta da Glória Maria que ela fala, como é que você se sente sendo o líder da banda?
Eu lembro disso, pois é. Ele fala, não, eu não sou não.
Eu não lembro qual que é a expressão certa. Acho que ele fala que ele não é o band leader, ele é o head leader. Que ele seria eu não sou o líder da banda.
Lead singer.
Que é o cara, eu sou só o cantor, eu sou só o cara que tá na frente, né?
Sim.
Então, na verdade, a gente bota na Glória Maria ali no filme, é isso aí.
Exatamente, é um easter egg da Glória Maria no filme do Queen.
Faltou a Glória Pires ali, né, dizendo que não pode opinar.
Não posso opinar.
Uma pausa na timeline aqui, a gente, até o momento, eu achava que o filme teve uma ascendência, né, que a gente tinha esse descobrimento das músicas e como era criada, tipo, porra, o Will Rock foi muito mais legal, assim, né, cara, ver eles desenvolvendo a música e dando aquela volta do Freddie Mercury tá chegando atrasado. Mas aí tipo, tem aquela decadência que desde o momento em que ele se abre pra Mary, né? E até essa questão em que ele quer sair da banda, tem aquela questão de fazer a carreira solo, que aí o Paul é mandado embora. E tipo assim, aí o filme tem tema dramático que a gente não tinha, né? Que tava acho que uma parada mais legal, uma vibe mais pra cima, né? Pra Fentex, assim, e a gente agora tá numa parte meio deprê do filme, né? Que você vê a decadência dele nesse momento.
É que eu achei importante, cara, ver essa parte que ele tentou fazer ele saiu da banda, né? Pra tentar fazer uma carreira solo. Eu tenho poucas lembranças da carreira solo. Lembro dele cantando lá com a Monsenhor.
To love you. Você não lembra disso?
Essa música foda, essa música single, foda. Não, pois e tem as músicas do Highlander.
Não,
mas o Highlander é Queen.
Mas o Highlander é do Queen.
É Queen.
Ah, já é Queen? É. Olha só.
É.
Minha ideia sobre a carreira solo do Fred Mercury é zero. Não, eu sabia que ia ser a da banda, tenho conhecimento, mas eu não conheço uma música.
Aliás, deixa eu defender, já que falaram do Highlander, deixa eu defender o único momento que bagunçou a linha temporal, que não me incomodou, que foi quando ele, quando usam a música There's No Time For Us, There's No Place For Us, que é uma música que seria na linha temporal depois que acabou o filme, e colocam quando ele tá no momento que descobriu que tava com a AIDS e tá saindo lá da consulta do médico. Essa música não existia na época desse filme, mas eu achei que ficou bem legal nesse momento.
Ficou bem, até porque não tá dizendo que eles tocaram aquela música, ela só entrou com uma música incidental.
Essa música, ela é de 86, é do Kind of Magic.
Sim,
é do Kind of Magic. Então, foi mais ou menos, assim, ela já tinha sido gravada, porque é claro que isso é tudo que a gente ouve, né? A gente não vai ter nunca certeza de quando que ele soube que ele tinha essa doença e tudo mais, mas até onde eu sei, ele, durante a turnê do I Kind of Magic, chamada The Magic Tour, foi quando ele começou a ficar muito cansado, e eu acho que isso nem mostra no filme, porque isso já é 86, já tô passando o Live Aid.
Ele soube em 87.
Na verdade, se eu não me engano, porque são duas coisas. Uma coisa foi assim, no final de 86, se eu não me engano, é porque até 86 é uma coisa que todo mundo ignorava. Ignorava, tipo assim, tentava ignorar. Ah, não quero saber disso. Por quê? Porque naquela época não tinha tratamento. Se uma pessoa fosse diagnosticada com isso, era uma sentença de morte. Não tinha o que fazer. Não tinha nada. As pessoas simplesmente iam esperar morrer, sabe? Era super triste. Então, o que acontecia? Eles estavam super postergando isso. Até que, ao final da turnê do Magic Tour, que foi 86, por aí, ele viu que não conseguia mais postergar isso, até que algumas pessoas que ele conhecia, até amantes do passado, estavam morrendo de AIDS. Aí ele falou assim, não posso mais postergar isso, eu tenho que fazer o teste. E ele fez o teste e ele descobriu que ele tinha o vírus HIV. Só que, então foi meio nessa época. A música de 86, o Who Wants to Live Forever, o Highlander de 87, mas foi usada depois, né? E aí, ele soube que tava com HIV, só que eu acho que existe uma coisa, você tá com HIV e outra coisa é você desenvolver AIDS, desenvolver a doença. Por exemplo, o Magic Johnson, ele nunca chegou a desenvolver a doença, não sei, de repente alguma coisa da genética dele, não sei. Mas em 87 que ele começou a ver os sintomas da perda do sistema imunológico, que é aquele chamado sarcoma de Kaposi, que é aquela ferida que dá na pele. Ele começou a ver isso e ele começou a, de repente, ter que começar a
encarar, né? Aí tem que encarar a realidade.
Encarar a realidade. Até começou a deixar crescer uma barba para esconder essas feridas na pele. E aí que ele começou a emagrecer. Começou em 87. Como o Henrique falou, ele realmente descobriu a AIDS em 87, mas acho que foi em 86 que ele começou a descobrir a infecção pelo vírus.
Entendi. Mas olha só, quando a gente vê o início do Live Aid, a gente vê um esforço muito grande dele pra cantar. E você até comentou esse vídeo que mostra o Live Aid normal, o real e o fictício, e realmente eles estão com essa mesma dificuldade pra cantar. Então é só uma coincidência?
Isso na época ele foi tido como... Ele tava com muita dor de garganta. A participação dele no Live Aid foi até não recomendada pelos médicos.
Eu sinto o Fred Mercury no Live Aid muito com o astral lá em cima, né? Eu realmente acredito que ele não tava com tantos sintomas. Provavelmente é o que o Felipe falou. Ah, era um problema vocal,
mas é que
não
tá falando de astral,
né?
Ele tá falando de voz. Ele não conseguia subir tudo que ele tinha que subir. Ele fazia dava uns acordes mais baixos.
Peraí. Isso aí, desde sempre, ele não cantava tudo ao vivo, tudo que a voz dele ia no estúdio. Eu agora tava tirando, que eu tô montando um tributo a Queen com a minha banda, e eu tava tirando Love of My Life, e aí eu arranjei uma partitura da versão de estúdio pra piano, e aí eu fui tocar junto com a versão ao vivo. A versão ao vivo é mais baixo, ele começa em lá e a versão de estúdio começa em dó. Ele botou a versão ao vivo pra ser mais baixo, pra ele poupar a voz. Até o fim da carreira dele, ele continuou com a voz. Você ouve alguns caras, sei lá, um Axl Rose da vida, o cara resolveu não cuidar da voz e chegou no meio da carreira, acabou a voz. O Fred Mercury até o fim ainda tinha voz pra gravar em estúdio.
Ah, então aquele negócio do dentão ali é tudo caô dele, que caixa sonora tá maior.
Deve ser.
Mas de repente até essa dificuldade de cantar é que deu de repente mais gana pra ele na época, naquele momento do Live Aid, pra ele superar essa dificuldade e às vezes parece até que tá colocando mais de si, sabe?
Só que a gente tem que ver que como eles puseram o Live Aid no final do filme, é muito dramaticidade. O Live Aid foi 13 de julho de 85, então no filme colocam, inventam, né, que Fred Mercury já tinha AIDS, que ele contou pros outros membros da banda, e eles têm aquela super união, e aí eles vão pro show. Mas isso é o filme, né? É aquela coisa que a gente falou, tem que separar o que foi, o que tava no roteiro do filme, e o que foi a realidade, né? Então, realmente, ele pode não estar com a parte física dele tão boa durante o Live Aid, mas não tem nada dessa questão de não, ele já sabia que tava com a AIDS e tal, que ele não sabia. Foi outro momento. Provavelmente, o Live at Wembley, aí já era em 86, no ano seguinte, aí provavelmente ele já podia estar até com mais sintomas, mas é que assim, como eu falei, o filme é um pouco uma colcha de retalhos, eles pegam momentos principais da vida dele e vão colocando no filme.
É, agora, tem um detalhe lá que me incomodou um pouco, que eles dizem que a banda tava separada e eles tinham que voltar pro Live Aid e tinha uma semana antes pra voltar. E primeiro que a banda não tava separada tanto tempo assim e tal, beleza, mas isso a gente deixa pra lá. Agora, outra coisa, o Roger Taylor fala, a gente não toca junto há anos. Cara, na boa, vocês são músicos profissionais, vocês têm que fazer um show de 20 minutos de músicas que vocês já tocavam. Uma semana é mais do que o suficiente pra isso. Se alguém chega pra mim hoje, eu não sou, não tô nesse nível de músico profissional, e diz, tem um show pra fazer daqui a uma semana. Essas músicas aqui, você topa? Eu topo. Dá tempo de ensaiar 4 horas por dia durante 6 dias seguidos e dá pra montar isso. Isso aí foi papinho pra enrolar, porque dá pra fazer.
Sei lá, de repente o cara tava falando que tava meio que climão, porque eles eram inimigos até pouco tempo. Meio interação entre eles, talvez, né?
É, mas achei bobo também, não precisava, assim, tentar trazer uma carga dramática maior do que já tava na situação, já tava meio voltando. Não, não sei se dá pra fazer. Ah, cara.
É muito nessa, estranho, né? Porque eles estavam em turnê com o disco The Works, que foi lançado em fevereiro de 84. Esse disco teve vários singles, Radio Gaga, It's a Hard Life, I Want to Break Free, que todos tiveram clipes, foram gravados, tudo mais. O Rock in Rio aconteceu em janeiro de 85, foram 6 meses antes. Depois veio o Live Aid em julho de 85. Eles não estavam nem um pouco parados.
Sim, é o que a gente falou, né? O filme, ele não segue uma linearidade real. Ele pega e, vamos pôr isso aqui, fica legal aqui, só. Isso aqui aconteceu em tal ano. Dane-se, vamos jogar bem antes, porque em termos de roteiro, isso aqui vai ter uma dramaticidade melhor.
Ah, sim, mas eu estou falando em relação à frase, não tocamos juntos há anos.
Isso é mentira, né? Que eles inventaram. Mas, cara, eu quero falar do Live Aid. Olha que coisa ousada você colocar as músicas na íntegra, cara, o show quase que inteiro ali.
No Live Aid ainda teve Crazy Little Thing Called Love, e no Crazy Little Thing Called Love, Fred Mercury tocou guitarra. Vazou uma foto do Rami Malek empunhando uma guitarra no palco do Live Aid. Ou seja,
caiu na montagem.
Teoricamente, eles filmaram tudo e vão lançar uma outra versão estendida do filme onde vai ter o Live Aid completo.
Ah, pra quê, cara? Negócio inútil.
Eu achei fantástico. Acho que a gente nem comentou. No filme, as músicas não são. Não é o Rami Malek que canta. São todas as músicas originais do Queen, né? É a voz do Fred Mercury.
Sim.
Então, a hora que tem o Live Aid, antes deles tocarem o Hammer to Fall, o Fred Mercury faz. Hey, Hammer to Fall. Tram, tram. Aí a hora que acabou o filme, eu entrava no carro com a minha namorada, eu falava, e tipo, tem lá um monte de música do Queen, eu falei, você lembra no filme que aconteceu isso? Ele deu uma risadinha porque eu cutuquei ela na hora. Aí eu pus pra tocar a faixa da música e exatamente igual. Então isso que eu achei legal, tipo, pra mim que já ouvi muitas vezes, foi assim, foi o momento no cinema de ligar o dane-se, começar a cantar meio alto, chorando, cantando, porque assim, uma coisa a gente ouvir, sei lá, no carro, a gente ouvir em casa. Outra coisa é você estar naquele ambiente de um cinema fechado, uma tela grande, você mais, sei lá, 100 pessoas curtindo a mesma coisa. Pra isso, o filme teve um impacto muito forte, né? Ele foi muito feliz e muito ousado, né?
Agora, você falou que, ele não cantava. Eu também tinha lido que ele não cantava, mas em alguns, porque é muito fácil você pegar um playback e colocar lá. Mas e na hora que ele tá criando a música, cara? Ele mandava umas esticadas em Love of My Life, em Bohemian Rhapsody, um pedacinho isolado da música. E a gente ouvia uma voz muito parecida com a do Fred Mercury, cara. Essa hora eu fiquei meio encucado.
Tem um cara, eu acho que ele se chama Mark Martel. Se eu não me engano, é ele. Ele é um cantor que ele praticamente consegue atingir as notas como o Fred Mercury. Nessas horas que o Rami Malek canta, é ele que canta. Por exemplo, no começo do filme, a hora que ele vai cantar a música do Smile, que eu acho que é Doing Alright, que ele pega e canta, é o Mark Martel, se eu não me engano, é esse cara. Tem bastante vídeo dele no YouTube, é bem legal pra assistir.
Inclusive, tem um vídeo dele que ele ensina como cantar como Fred Mercury nas várias fases do Fred Mercury.
Olha que isso legal, mesmo, cara.
Felipe. É, dos anos 70, anos 80, ele é muito legal.
Pô, depois manda esse link aí.
Manda.
Engraçado que, assim, meu conhecimento de Queen também, ele veio da época já de CD e tal. Quer dizer, tinha um disco também, um vinil.
O meu também.
Mas eu, assim, não tenho, tô falando que não tenho conhecimento de vocês. Mas no filme, eu reparei que algumas partes eram playback, né, eram originais, e outras partes pareciam que era ele. Eu não sabia que existia essa pessoa que fazia. Inclusive, no Live Aid, quando começa, eu percebi um pouco de falta de sincronia. Eu achei bem mais nítido que não era ele cantando. Sei lá, pode ser uma coisa da minha cabeça, mas tem uma hora que a boca não mexia junto, 100%, não sei. Pode ser pressão.
Agora, eu vou perguntar pra vocês. Quem aí, tirando o Tibério, na hora do Radio Gaga no Live Aid, levantou o braço e bateu a palma junto com a plateia?
Mentalmente eu fiz isso.
É, mentalmente eu fiz também.
É, o que mentalmente eu fiz isso? Dane-se quem tá na fileira de trás, eu fiz isso.
Da hora.
Ah, mentalmente eu também fiz. Na verdade, na sessão que eu tava, era uma em Copacabana, né? Aquela sessão que tem uma galera idosa. Tava cheio pra caramba e o pessoal, inclusive no final do show, bateu palma.
Comigo também.
Só falta o nego pedir bis, né? Pra tela.
É, bis. Eu achei meio over, mas tudo bem, né? As pessoas assim. É que o Vess também fez isso, mas é porque o pessoal da mesma idade da sessão que eu tava aqui em Copacabana, entendeu? Aí.
Cara, eles fecham o show com We Are The Champions. E aí, nessa hora, aconteceu um errinho aí de continuidade. Aparece o Mike Myers olhando pela TV a banda que ele expulsou, né? Com aquela cara meio de bundão, pensando assim, caramba, pô, esses caras eram pra estar comigo e não estão mais comigo. Só que ele tá com a mesma roupa e no mesmo escritório do início do filme, cara. Pô, foi anos depois, né?
Em que se importa, GG?
É, porra!
Pra mostrar que ele se ferrou, que ele não teve dinheiro nem mais pra comprar roupa.
Eu achei foi um clima de tensão, mas foi engraçado na hora que mostrou todo mundo, tipo assim.
Muda a roupa, né, cara? Pra parecer que é outro dia. Não é a mesma cena gravada anos antes.
Foi engraçado.
Essa hora que eu falei que eu acho que teve uma referência ao Wayne's World, porque parece dois caras lá na grua, lá em cima, já senhores, mas um de cabelo loiro e outro de cabelo preto, como se fosse o Mike Myers.
Mas o que tem a ver estar na grua? Isso tem no filme?
Não, mas eles estão assistindo juntos ali em cima, então, cara, sei lá. Cara, eu mandei a foto aí, vê se não é. Depois vocês veem lá. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. E aí, o filme termina com Don't Stop Me Now, que também é uma mensagem muito legal, né?
Tipo assim, não me para agora, né? Ainda tem muita coisa pra continuar.
Tonight,
a gente foi curioso pra continuar, né? A real good
time. Tá.
É essa aí.
Eu achei até que era o Fred agora cantando.
Quase.
Mas eu quero saber de vocês agora aqui. Cada um, que nota vocês dão pro filme e por quê?
É, posso começar?
Pode.
A minha é de 0 a 10 a nota? É, se é de 0 a 10, isso. A minha nota é 11. E eu vou explicar por que e vocês vão entender.
Tu tava reclamando de continuidade aí, deixa de ser.
Vocês vão entender por quê. Esse filme, ele vai criar um novo paradigma para o cinema musical. Porque eu lembro, anos 80, eu era um moleque, eu não tô pesquisando no IMDb pra saber exatamente os anos, mas eu lembro que teve dois filmes que marcaram por motivos opostos. Foi o Crossroads.
Ah, com o Ralph Macchio.
Que é aquele filme Encruzilhada.
Adorava esse filme.
Que o Ralph Macchio toca guitarra. Ele tocando guitarra, ele funciona tão bem quanto lutando karatê, ou seja, uma porcaria.
Mas tinha o Ing Malmes, sim.
Não, era o Vai, era o Steve Vai.
E foi
um troço que foi de vergonha alheia ver o duelo que...
Aquele desafio demônio, não
o,
é?
Uma o áudio coisa assim. Era o Haikuder contra o Steve Vai. E na tela era um moleque que não sabe, que nunca pegou uma guitarra na vida dele contra o Steve Vai. Então, cara, não funcionou. Mais ou menos na mesma época teve o Great Balls of Fire, que é o filme do Jerry Lee Lewis, e onde o Dennis Quaid estudou piano junto com o Jerry Lee Lewis pra aparecer ele na tela tocando. E aí, desde essa época, eu já fico ligado quando é que o ator tá tocando ou não, sabe? Porque eu acho esse negócio importante. É, você vai fazer um negócio, então, cara, estuda, toca junto, faz que nem que tenha algum CGI escondido, como a gente acredita que aconteceu no La La Land, naquela cena lá do restaurante, mas mesmo assim, o Ryan Gosling toca piano. Você vê quando o ator tá tocando ou quando o ator só tá fingindo. Às vezes acontece...
Você viu esse filme da Lady Gaga?
Da Lady Gaga, ainda não.
Tá muito bom, cara. Eles, os dois performando. Ela, a gente sabe que é cantora, né?
Sim.
Mas o cara, que é o Bradley Cooper, ele convence.
Mas então, o que eu acho que esse filme aí, ele é tão perfeito nesse aspecto de mostrar os atores tocando. E os atores, eles estão caracterizados fielmente iguais aos caras do Queen. Eles estão se portando no palco, o comportamento, não é nem questão de estar tocando. É, o cara no palco, ele tá igual ao integrante do Queen. É, a pegada, a olhada, a movimentação de palco, é tudo igual. E os caras ainda tocam. Você vê vários momentos de várias músicas, você vê closes nos dedos da galera, tá tocando de verdade. Pode, tudo bem, foi dublado, o som original não é o deles, mas eles estão tocando. Então, próximo filme que eu vou ver que tiver uma banda no palco, eu quero ver daí pra melhor. Eu não quero mais ver um cara fingindo, um cara tocando de costas, porque ele não mostra a mão. E isso aí, pra mim, foi a primeira vez que eu vi, eu não consegui entrar, mas a segunda vez que eu vi, eu pensei, é isso aí. Esse é o filme de música que eu quero ver.
Você vai usar de paradigma.
Paradigma,
então.
Exatamente. Começou um novo paradigma no cinema ligado à música.
Mas o Great Balls of Fire não fez isso já? Como é que, por que que novo paradigma? É um paradigma, eles estão recuperando o filme musical, não?
Porque esse aí teve uma quantidade tão grande. Tem um monte de filmes, a gente pode fazer uma lista de vários filmes onde os atores tocaram. Mas dessa vez, foi um troço que foi muito mais amplo. É um filme de 2 horas e 15, onde você tem vários momentos de música, e você tem momento de show, você tem momento de gravação, e em nenhum momento a música parece artificial. Eles estão tocando lá no Smile, no iniciozinho do filme, e conforme a câmera tá pegando mais perto a bateria, ou pegando mais perto o baixo e tal, você ouve melhor esse instrumento.
Eu acho que você é um Queenzete safado.
Bom dia.
Boa, sim. Boa.
Então vamos lá, Henrique, você agora.
Bom, eu vou dar 7.
E aí?
Por que que eu tô tirando um pouco de pontos? Simplesmente da parte cinematográfica mesmo. Então, como é um filme que ele se propõe a mostrar a história da banda, eu quero que seja o mais histórico possível. E como eu falei, ele não segue uma linha cronológica. Pra quem gosta da banda, ou pra pelo menos quem vai se ligando muito nas datas, começa a pegar alguns furos. Ah, não, mas isso não era nesse momento. Ah, não, mas isso não foi tanto tempo depois. Então, esse tipo de questionamento que aparece pra gente assistindo o filme, tira a gente do filme. Então, isso é um dos pontos que eu vou tirar um pouco de nota. Outros elementos, assim, o filme, ele não define o que que ele é. Ele começa como um filme do Queen, ele termina como um filme do Freddie Mercury, pro meio e pro finzinho volta a ser um filme do reencontro do Queen, né? Então ele não tem uma definição. A gente acaba não explorando tudo do que a gente poderia. A gente podia ter tido um filme do Freddie Mercury com um pouco mais da infância dele e tal, passando todos os perrengues, mas assim, era algo definido. Outra coisa que me tira também um pouco do filme é assim, eles não têm muitos medos, assim, parece que eles não passam por perrengue, sabe? Eles são fodas e, tipo, eles chegam lá, não, a gente fez aqui, vai fazer o CD, vai fazer a Night at the Opera.
E o Freddie Mercury é quase mágico também, né?
É, exatamente. Então é muito fora da realidade, entendeu? Você não sofre por eles em ponto algum, porque eles são fodões, porque eles são Queen. Mas, assim, os personagens sabem que eles são fodões, entendeu? A gente, como espectador, beleza, é uma banda foda. A gente podia ter um mínimo de dúvida de, ah, será que a gente tá no caminho certo ou não? Então eles ficam quase como deuses, quase como heróis, entendeu? O tempo todo. Então eu acho que isso cria um pouco de distanciamento com a gente como espectador.
Uhum.
A última coisa que eu achei, assim, que também fez... Ah, só tirei pouco, hein? De 10 eu tirei 3 pontinhos só.
Eu também tirei, eu ia dar 12, mas aí com isso caiu pra 11.
Mas aquele cara que é o... Tem o primeiro relacionamento sério lá com o Freddie Mercury, que eu esqueci o nome do personagem, que é um cara real, que realmente foi... Não, Jim Hutton é o que fica com ele. Eu acho que é o Paul Prenter, é isso?
É, o Paul é o diabinho na cabeça dele. Não, não vai
isso,
não.
Isso, exatamente.
Não, mas cheira um pouquinho aqui, não sei o quê. O Jim é o cara que corrige ele e que termina a vida com ele, né? Que é o que depois cuida da instituição dele lá e tudo mais, né?
Exatamente. Então, eu achei que eles puseram o Paul Prenter um pouco como o vilão da história. Eles quiseram...
Não, pra caceta,
pra caramba, não é?
Ele é o vilão.
A verdade não era assim, não?
Ele é o vilão, né? Então, isso eu também achei. Ah, precisamos de um vilão, de um antagonista, então vamos...
Ele era Yoko Ono aí.
É, exatamente. E, na verdade, muito do que aconteceu com o Fred não era que tinha uma pessoa no ouvido dele, não. É que ele queria chapar, usar droga pra caramba, ele adorava champanhe, ele bebia pra caramba, e ele era o rei da putaria, assim, no... Tem muito do que eu falei aqui, as informações eu peguei de um documentário que eu já assisti algumas vezes, que eu recomendo muito, chamado Fred Mercury, The Untold Story. Fred Mercury, a história não contada.
Que legal. Tem na Netflix?
Não. tempo, mas tem no YouTube. Em 12 partes de 10 minutinhos, você joga lá no YouTube, que você acha. Tem um monte de entrevistas. Tem bastante coisa da Mary Austin, do Jim Hutton falando. Pouca coisa do Brian May. Quase nada do Roger Taylor. E absolutamente nada do John Deacon. Porque quando acaba o Queen, o John Deacon praticamente ele se afasta do mundo da música, né? E nem aparece mais. Mas esse documentário ele é fantástico porque ele mostra um pouco das festas que o Freddie Mercury dava. Assim, se você jogar Freddie Mercury Birthday Party 1985, é o que eu falei, meu. É tipo, cara andando com a bunda de fora, umas pessoas bizarras, assim. Bizarras no sentido de diferente, não no sentido pejorativo, claro. Mas eu achei que ficou faltando assim. Já que eles queriam mostrar o Freddie Mercury, mostrassem realmente mais coisas do que ele ficou conhecido. Eu achei que foi um filme um pouco family friendly.
Isso é verdade.
Isso é verdade.
Eu vou te falar que essa é a minha grande crítica também, cara. Eu concordo com tudo que você falou. A minha nota é um pouquinho melhor só, é um sólido 8, porque eu realmente me diverti muito ali. Foi muito legal ver as partes boas, mas foi um pouco decepcionante, né? Eu queria ter visto mais do que aconteceu de verdade. E não os caras da banda ali e o produtor podando tudo. Ah, não, essa vai ser a história que vai ser daqui pra frente, sabe? Meio Donald Trump. Não, agora é assim que é a verdade, sabe? E tem uma outra coisa que eu senti falta, que a gente não teve informação do cenário musical. Que outras bandas estavam estourando naquela época? Podia falar um pouco mais de, porra, a banda tal, os meus concorrentes, quem é que as pessoas estavam gostando de ouvir ali, ou eles cruzando com outras bandas ali em algum momento. A gente podia
ter mostrado o Duran Duran, que tinha um baterista Roger Taylor.
Era o nome dele.
É o baterista do... Não, é o mesmo nome. São dois ingleses bateristas, mas não são o mesmo cara.
É, pois é. Já que a gente tá falando de uma época que existiu, então, cara, vamos colocar as pessoas ouvindo outras coisas também, sabe? Ou eles ouvindo outras coisas também. Pô, você viu isso aqui que fulano fez, sabe? Que o Duran Duran fez, sabe? Que o... Sei lá, qualquer coisa assim. Mas não teve. A gente ficou... Parece que é só o Queen que existe.
É. Eu, assim, eu acho que a opinião de vocês todos representam bem. Eu ficaria também com a nota 8 aí do GG também. E eu tirei esses pontos exatamente por essa desinformação que talvez traga esse filme. De ser visto como um documentário até às vezes. E, na verdade, ele ser um pouco fantasioso, né? Ele, por exemplo, ele não joga nenhuma responsabilidade ou pouca responsabilidade do Freddie Mercury. Vamos botar um diabinho aqui do lado dele, no ombro dele, pra poder falar que ele tinha alguém influenciando ele. E, na verdade, parece que tá tirando um pouco da responsabilidade dele dos problemas que ele trouxe pra própria vida, né? Sei lá, algumas coisas desse tipo. E fora essas mudanças, e as pessoas podem acabar levando aquilo como verdade, depois trazendo pra vida como se aquilo aconteceu. Não sabe, às vezes, diferenciar, né, uma coisa da outra. É, por outro lado, o filme é bem legal, cara. É bem divertido pra caramba, emocionante. Todo mundo, porra, vai ver e vai sair de lá elogiando, de certa forma. Apesar dos fãs aí entenderem que existem essas diferenças. Como o filme é muito bom, mas aí perde na hora de falar que é um filme do Queen, né? E aí você pode acabar fazendo essa desinformação. Então, fico com 8 mesmo.
Beleza. E aí, Felipe?
Então, pra mim, a questão da perspectiva foi realmente a sacada. Essa foi a visão da banda. O filme mostra pra gente como a banda e as pessoas mais próximas da banda viram aquele show. Aquele Live Aid e tudo mais. Ele foi mais do que um show. Todo o filme, ele foi um build-up pra chegar naquele momento do show. E aquele show foi mais do que um ato beneficente. Ele foi o resultado de tudo que aquelas pessoas viveram até aquele momento. E o filme te faz sentir isso junto com eles, né? O filme te colocou ali, no palco com a banda.
Sim.
Te dando uma visão que você nunca tinha visto antes em nada. Ele te colocou ali na coxia, junto com a Mary e com o Jim. Te colocou ali na casa da família do Fred Mercury. Ele te colocou ali no escritório do cara da EMI, do Mike Myers, né? Uhum. Te colocou ali na plateia, nos bares e na casa das pessoas que estavam vendo aquele showzaço ao vivo. E pra mim isso foi emocionante.
Exato, cara.
Eu achei um filmaço. Claro, assim, tem erros de cronologia, como a gente veio falando aqui durante todo o programa, mas acho que até esses erros eles podem ser entendidos. Sabe quando você conta uma história épica que aconteceu com você há muito tempo e você meio que confunde as datas? Então, pra mim foi mais ou menos isso. Esses erros viraram a perspectiva deles. Tipo assim, vou falar um super distorção da realidade, mas, o Rock in Rio, pô, é porque, sei lá, de repente na cabeça deles, como se tivesse sido tão próximo do começo da carreira, que meio que isso se distorceu ao longo do tempo, entendeu? Eu sei que eu posso estar meio que defendendo como se fosse um super fã falando,
como se fosse
mas,
um Quinzete safado.
É, né? É isso aí, né?
Não, eu entendi, concordo pra caramba.
Mas assim,
eu gostei de estar junto com eles, vendo a perspectiva deles. Pra mim, esse que foi o ganho do filme. É claro que pra mim, fã e tudo mais, conhecendo a história, eu queria ter aquela história amarradinha. Caraca, foi exatamente assim, sabe? Mas, então, eu vou tirar um pontinho só e vou dar um 9.
Será que isso que você falou tem a ver também com o nome não ter sido, tipo, Queen, a história, ter sido Bohemian Rhapsody aí, exatamente pra poder mostrar que é uma misturada, é uma invenção e não...
Pode ser. E pode também parecer uma história do tipo assim, é o começo da história da banda, não é toda a história. Isso eu achei legal também, sabe? De repente vão contar, vai ter um próximo filme que vai começar no Live Aid. Esse também começou no Live Aid, mas vai passar todo após o Live Aid e vai contar toda a história da banda. Eu fico imaginando assim, como é que foi gravar o Innuendo, o Made in Heaven? O Made in Heaven foi aquele disco que foi póstumo. Na verdade, ele foi produzido póstumo, mas ele foi gravado naquele finalzinho. O Freddie Mercury estava tão querendo tirar a cabeça dessa morte tão iminente que ele falava assim para a banda, escreve qualquer coisa, eu canto qualquer coisa, eu faço qualquer coisa. Coloca uma música que eu canto. E ele gravou várias músicas. A última música que ele gravou, Mother Love, não sei se vocês já viram, é muito emocionante. A música, ele canta a música toda, a música é muito visceral, sabe? E como é que ele gravava? Ele gravava todos os takes, ele gravava 3 vezes. Pra eles poderem ter algum tipo de opção, né? Então ele falava assim, pô, ok, hoje eu tô bem, eu posso gravar umas 2 horas. Aí começava a gravar. E aí ele gravava, parava. E gravava mais um pouco no outro dia e tudo mais. É, chegou um ponto em que ele falou assim, ah, esse finalzinho não vai dar, eu vou gravar amanhã. Falou pro Brian May isso. E essa foi a último momento dos dois juntos no estúdio.
Cara,
imagina isso contado assim, sabe? Você meio que vendo aquilo acontecer e você vendo assim, cara, mas não vai dar tempo, sabe? E, pô, isso vai
ser... Não, grava de repente, logo, grava logo.
É, grava logo, sabe? E isso vai ter num segundo filme e eu fico na expectativa disso, sabe? Então, é isso que pode, de repente, vir a aparecer ou, de repente, como o Tibério falou, numa série.
Telesérie.
Então é essa que é a minha visão.
Se você colocar pra ver o clipe da música These Are The Days Of Our Lives, nossa, ele é uma caveira só o rosto do Freddie Mercury, né? Porque ele tá muito magro. Você vê o quão abatido ele tá, né?
Se você vir, acho que não me engano, no Days Of Our Lives, no documentário, e você vê em Blu-ray que você tem uma resolução boa, pô, você vê a pele dele toda meio com algumas escamas, assim, uma coisa meio... E com uma maquiagem muito pesada. Imagina ele sem maquiagem.
É só pra dar um pontinho a mais aí pro filme também. Pô, cara, eu gostei muito da fotografia, assim. Tem uns ângulos de câmera, tipo, tem uma cena que mostra toda filmando no óculos, assim, e você vê ele pelo reflexo do óculos. Tem aquela cena na estrada que a câmera vem e entra por dentro do ônibus. Isso. Também ficou muito legal aquilo,
muito
cara.
Maneiro, muito
tem
maneiro.
Tem um detalhe. É, eu hoje fui tocar o Bohemian Rhapsody, a parte do início do piano que faz o... A mão esquerda passa por cima da mão direita. E aí tem um take que ele faz, que acompanha, a câmera acompanha a mão esquerda do cara, que vai pro lado e volta pro outro. É muito legal isso.
É, muito bom, né?
E ele toca exatamente com o estilo de tocar. Você pode falar, Elvis, que o Freddie Mercury ele não toca piano que nem todo mundo, com a mão levantada, com os dedos pra baixo. Ele toca com a mão pra baixo, com os dedos pra cima.
Isso.
Que é meio diferente.
Assim? A postura
clássica...
A palma
ao contrário?
Não, a postura clássica você deveria estar com o braço, o banco do piano, com um ângulo de 90 graus no seu cotovelo. A mão tem que estar reta de acordo com o antebraço. Ele colocava a mão, tipo, pra cima. Como é que eu vou te explicar isso? Cata alguma foto dele tocando.
É igual você usar... A pessoa da ergonomia que vai no seu trabalho reclamar que você tá sentado torto.
Isso.
Você não tem que estar com aquele ângulo certinho, 90 graus.
Tipo mãozinha do T-Rex, é isso?
Isso, pra cima. Né?
Imagina o seguinte, senta reto e põe o seu antebraço reto, com o ângulo reto com o seu ombro.
Põe seu antebraço no reto e vê como é que...
Mexiga sua mão totalmente pra cima.
Vai fazer isso do Tibério?
Aí estica sua mão totalmente reta pra frente. Sua mão tá totalmente reta. Se você botar o dedo pra baixo, é como tem que ficar.
Sim.
O que ele fazia não era assim. Volta pra posição original.
Aí ele levanta o pulso.
Ele levanta a mão pra cima, como se estivesse falando assim, para, sabe?
Isso.
Entendeu? E agora dobra os dedos. É assim que ele fazia.
Caralho, já não entendi, já perdi há muito tempo.
Tá,
mas eu
mais
acho que
menos.
Assim, foi uma pena que com certeza o Queen ele teve que dar um pouquinho da força vital pra ele, pra rainha de Queen original, porque essa mulher é eterna, né, cara? Eu acho que aí 45 anos só é muito pouco, cara. Muita sacanagem, né?
O Fred Mercury tinha 45 anos?
Quando morreu.
45.
Tinha.
É, cara, foi realmente um filmaço. E ainda ensinou essa garotada mais nova que Is This The Real Life não é só aquele meme do garoto que volta do dentista, né?
Dentista.
Eu não conheço esse meme.
Eu nem sei qual é.
Não sabe qual é, não? Pô,
não.
Esse meme é muito famoso.
Muito,
cara.
Bom esse vídeo.
Ele é muito famoso lá por 2015.
Ele é muito famoso.
Ah, esse pessoal no 20, né, cara, que passa 2 anos já esqueceu.
Já esqueceu.
É. Eu acho que a gente podia ficar com o pulso no reto.
Você tá com o pulso no reto?
Eu tô. Já falou pra tirar, deixa aqui.
Caramba, vai ficar dolorido, hein?
Boa.
Aí tá se divertindo. Can all over the place.